Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Agora desta semana. Eu sei que esta semana tem sido muito intensa, há muitos acontecimentos, muitos são a nível mundial, outros a nível pessoal, têm-nos tocado profundamente. Começámos um novo ciclo e houve muitas pessoas que transitaram, que partiram nos últimos tempos, dias, nos últimos momentos, figuras conhecidas nacionais e internacionais, mas pelo menos lembrando o Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, uma das ferramentas fundamentais para transformar a nossa vida. Vamos dar assim início ao Agora de hoje. Vocês já sabem, eu sou a Ana Margarida Forte, estou dedicada e apaixonada a este programa Agora. Quero-vos agradecer todas as mensagens que me têm enviado, já sei que alguns já estão aí à espera. E o Agora é para transformar a sua vida de forma positiva. Traz todas as orientações de vários especialistas e dicas e temos realmente todas as áreas aqui incluídas. Eu sou terapeuta de desenvolvimento pessoal, adoro pessoas, a minha paixão são as pessoas e potenciar talentos e projetos nas pessoas. Sou coach de alta performance, palestrante, facilitadora, formadora, certificada nestas áreas. Trabalho com pessoas há mais de 30 anos no sentido de potenciar projetos e dar início a novos projetos e novos renascimentos. Hipnoterapeuta clínica. Criei esta plataforma, este espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modos de vida, uma nova consciência, numa viagem da alma transformadora, onde tudo pode acontecer agora. Para conhecer um pouco melhor o meu trabalho, basta ir ao Facebook Ana Margarida Forte ou então clicar no portal guiadaalma.com.br, terapeuta Ana Margarida Forte, com consultas, formações em Portugal e no estrangeiro, online e presenciais. Sejam muito bem-vindos ao Agora desta semana. E para celebrar a vida, é isso mesmo, é isso que estamos aqui, porque enquanto partilharmos e multiplicarmos a dedicação e o talento de cada um, como aconteceu com Roberto Leal, Bert Hellinger e tantos outros, estamos aqui para levar, neste agora, mais um momento incrível. Vamos ficar com o espaço Neuroquântico Coaching, com o JJ Lupi, que também esteve na Feira Alternativa de Lisboa e há mais de 2 décadas que se dedica à Neuroquântico Health Tech. O que é que será isto? Dedica-se ainda à PNL, coaching e tecnologias da mente. Fala-nos de tecnologias quânticas certificadas como a Skill Theta e Pro, que eu já experimentei, e as últimas novidades em equipamentos e outras que já estão a acontecer em Portugal e no Brasil. É engenheiro, Master em Ciências, MD, CEO da NoQuantic e é presidente da Associação Ibero-Americana da Terapia Quântica, e é com muito gosto que eu tenho aqui o Lupi, porque ele vai nos dar muitas novidades. E essas novidades passam ainda também por outras áreas, como a psicologia da alma. Vamos continuar com a psicóloga Sofia Psilos Teixeira. Ela é médio consciente desde os 7 anos, partilhou a sua história já connosco na outra semana. É licenciada em psicologia clínica e de aconselhamento e, uma vez que une a ciência à espiritualidade, assume-se como uma psicóloga da alma. É facilitadora de várias terapias e consultas de aconselhamento para apoiar quem quer fazer este processo pessoal. Por isso já sabe, fique connosco para conhecer melhor a Sofia Psilos Teixeira. Mas não ficamos por aí. Temos ainda o espaço disperso com a doutora Luciana Rodrigues com a temática da comparação versus vitimização. Este tema já foi falado e, devido aos pedidos, ela fez questão de clarificar uma e outra. Pelo sucesso e o retorno da passada semana, aqui ficam as respostas aos pedidos dos nossos ouvintes e a minha convidada, fundadora da Ativamente Assessoria, criadora do Vivaz Approach, psicopedagoga, teta healer, educadora mental, ensina técnicas de controle mental e emocional baseadas na neurociência e física quântica. Tem como propósito despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza e bem-estar através do seu próprio potencial cerebral. Mostra-lhes autonomia emocional para que elas atinjam os seus sonhos. É a doutora Luciana Rodrigues. Mas não vamos ficar por aqui. Para além desta especialista extraordinária, em parceria com o programa Agora, temos a plataforma online Guia da Alma e esta semana eu vou-vos dar apenas algumas dicas. Vamos começar um novo espaço, Linguagem do Corpo. a metafísica. Vamos perceber o que é que o corpo nos quer dizer e o que é que estes sintomas nos trazem. É um verdadeiro mapa e, se quiser a chave, venha começar a partilhar comigo estas coordenadas. Escute o seu corpo, transforma a sua vida comigo. Mas, para além destas dicas, não vamos ficar por aqui. Vamos ficar com o Espaço Natureza Combustível, em parceria com a Quercus, que muito me honra. A doutora Alexandra Azevedo é uma mulher extraordinária que tem impulsionado tantas campanhas a nível nacional com a Quercus. Vamos falar como trabalhar com a floresta e com a música. Bom, é um tema irrecusável. Fique connosco. Mas não só, vamos continuar. Vamos ficar com o Espaço Mandala, um espaço que tem a sua ativação em Aveiro, Portugal, mas que também está pelo mundo. É um espaço inspirador de uma família extraordinária, de uma tríade incrível, que conecta a arte, a intuição e vem trazer o autoconhecimento num momento inspirador. Mas o agora não fica por aqui, pelo contrário, e é com muita honra que estamos em parceria com o Vítor Correia, um homem empreendedor, criador e locutor do programa de rádio Divulgar-te, que está presente em 19 rádios a nível mundial e que está hoje presente também connosco através de um espaço. Vamos lançar a rubrica Divulgar-te, onde vai destacar o cinema lusófono na rubrica Extra Arte, bem como complementar o espaço dedicado aos novos artistas da lusofonia, com três temas tocados ao vivo na rubrica Art Season. Estão prontos para esta viagem da lusofonia? Venha connosco. Este é apenas um dos pontos de interesse do agora, porque vamos dar início ao agora de hoje com o mentor e o responsável máximo e o organizador da Feira Alternativa de Lisboa, que também vai acontecer em Braga já em outubro, Jorge Coelho Lopes. É a feira e o evento mais antigo e o maior evento dedicado ao bem-estar integral e holístico e vai estar connosco, mais uma vez, como aconteceu no ano passado, para fazer um pequeno balanço desta experiência. Venha comigo, vamos dar espaço agora. Venha daí.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora.
Seja muito bem-vindo. De momento já se iniciaram as desmontagens da Feira Alternativa de Lisboa. E temos aqui, conforme eu já apresentei no início, o responsável máximo por este projeto, que é o maior evento desta área em Portugal e que reúne milhares de pessoas, milhares de famílias, não só portugueses, mas também estrangeiros, que anualmente já marcam estes dias no calendário. Muito bem-vindo.
Bom dia, Ana Margarida, saúdos ouvintes.
Muito obrigada. Falámos aqui já nas outras emissões, tivemos aqui presentes algumas das personalidades que tiveram ou em workshops ou facilitar palestras na Feira Alternativa, mas para quem não teve essa oportunidade e já quer agendar para Braga ou então inclusivamente para o próprio ano, que eu inclusive tive aqui algumas pessoas da Suíça que enviaram essa menção, que gostariam de estar, por exemplo, presentes na Feira Alternativa, o que é que pode, como é que se pode resumir o evento deste ano?
Enquanto estamos a fazer o balanço, como em todas as edições, não é? Há um balanço muito positivo em relação aqui à Feira Alternativa Festival de Bem-Estar em Lisboa. É maior do que no Norte, porque tenho 15 anos, este ano foi a 15ª edição, há uma habituação já de um público fiel e todos os anos há mais visitantes novos. Este ano notamos outra vez que vieram pessoas pela primeira vez, o número de telefonemas que recebemos, de onde é que era, onde é que não era, como é que é os acessos, revelavam que realmente eram visitantes nossos. Pois tivemos um programa muito intenso, muito cheio, recheado de 154 atividades entre as palestras, os workshops e as aulas práticas. Bom, dentro dos workshops, será sempre ingrato da minha parte fazer algum comentário. É que é sempre assim, Ana Margarida. Há os convidados internacionais, os palestrantes internacionais que já têm os seus créditos, o seu percurso e que arrastam os seus seguidores, e há também os nacionais, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, uns já com livros editados, outros sem livros editados, mas que também têm os seus seguidores. Temos vários espaços. espaço, temos o auditório grande, depois temos salas mais pequenas e distribui-se precisamente assim. Será como em Braga, também temos palestrantes internacionais sul-americanos, com certeza não faz sentido agora enfim, precisar algum nome. Temos também os convidados nacionais e os palestrantes nacionais. O evento em Braga será no Altice Fórum Braga. Temos o auditório e depois temos quatro salas onde se vão realizar também, que era a parte prática, as aulas de Tai Chi, Yoga, Qigong, tudo isso, e as outras palestras todas.
E os próprios expositores, não é? Por causa dos expositores de todas as áreas relacionadas com a saúde, com a alimentação, com todas as técnicas facilitadas.
Eu estava a dizer que essa parte dos expositores é a parte da feira propriamente dita, assim, nós temos cerca de 80 expositores inscritos até hoje em Braga. Depois da feira de Lisboa, muitos deles já nos contactaram e já nos, enfim, demonstraram a sua intenção. É que em Lisboa tivemos cerca de 200 expositores.
Sim, senhor, fantástico. É para perceberem como é que é esta dinâmica, que é um desafio enorme, apesar de já ser um evento em que toda a gente que está na área espera que aconteça e tem sempre na sua agenda, há sempre coisas novas. E uma das coisas que me salientaram, e é muito curioso porque várias pessoas falaram disso, é que este ano teve uma novidade, Eco, ou seja, o próprio programa estava, e nós os dois não falámos sobre isso, portanto foi mesmo o retorno de alguns participantes, até porque o Agora foi ouvido na feira, inclusivamente antes de um workshop, uma das convidadas que já falou aqui e esteve na passada semana e vai estar esta semana, os ouvintes estiveram a ouvir a sua própria entrevista. Sei que não houve papel, que o próprio programa este ano era digital, não é? Já é uma grande...
Sim, optámos por uma dinâmica e uma evolução normal. Não imprimimos os 15 mil programas que costumávamos imprimir. O que é que fizemos? Fizemos duas telas grandes que colocamos aqui em dois sítios estratégicos aqui no recinto. Havia um QR Code que através do telemóvel ia ter diretamente ao programa e depois também em sítios estratégicos, nomeadamente nas salas, imprimimos lâminas que tinha não só o mapa do evento e os programas por sala e por dias. Sim. Em Braga vai ser mais facilitado porque o Altice Fórum Braga é um recinto moderno e que tem painéis, digamos, ecrãs em todo o recinto, inclusivamente em cada sala, e vai ser possível pôr o programa, portanto, digital também nesses painéis todos.
Claro, aí estamos a falar de um espaço que tem uma área grande ao ar livre, uma área muito conhecida para a prática do desporto, é uma outra dinâmica. Quero-lhe agradecer imenso, porque eu sei que está nas montagens, ou seja, non-stop, desde de madrugada que está aí nessa, isso é sempre sem parar, as pessoas nem têm a noção do trabalho que dá um evento deste, e eu gostaria muito que nos deixasse aqui uma mensagem para todos os ouvintes do Agora, já que este programa se dedica exatamente à saúde e a bem-estar, a mostrar sempre técnicas, e inclusivamente esta semana vão estar presentes alguns dos convidados que estiveram, vamos continuar a falar da Feira Alternativa e também vamos passar também as informações sobre Braga. Gostaria muito que deixasse aqui uma mensagem aos ouvintes do Agora, já que é um dinamizador extraordinário destas dinâmicas que transformam as vidas, que despertam consciências e que trazem o melhor, que apoiam as pessoas. E neste caso, famílias, porque vão famílias inteiras.
É verdade. Um detalhe, se quiser emagrecer, organizem um evento, que é o método ideal para isso.
Exatamente, porque
perdemos a fome, perdemos o sono, porque é toda esta azáfama e a interação das várias áreas da logística, da área como... Há sempre desafios, sempre.
Claro, é que não é só as centenas de participantes, não é?
Que corre menos bem, o expositor que é o lâmpada que fundiu, a luz que foi abaixo, os gotos, quem quer dizer, quem quiser emagrecer, possivelmente organiza um
evento. É que estamos a falar de mais de 300.
Sucesso garantido. Já há mais de uma semana que estou aqui de sol a sol, de noite a noite, já não sei como é que é dizer.
Sem dormir.
Que não me estou a queixar, estou a partilhar apenas.
Não, é verdade, por mais que as coisas estejam organizadas, este evento tem mais de 300 e tal participantes, só em termos de stands e facilitadores, palestrantes, oradores, e depois foram os milhares de pessoas, que são sempre milhares de pessoas que vão. E que têm sempre. São sempre dinâmicas que, e depois implicam, como dizem muito bem, apesar de todo o staff de apoio que têm, implicam essa dinâmica de 24 horas. Para além desta mensagem do emagrecimento, ou que já perceberam, isto é um teste.
É isso. relação à mensagem, o que eu queria partilhar também com os ouvintes é o seguinte. O slogan deste evento, Feira Alternativa, Festival de Bem-Estar, porque é realmente um festival de bem-estar, um evento holístico, onde não há certo, não há errado, vale tudo, desde que seja exercido com responsabilidade. E o slogan é, mais do que a experiência, é a expansão da consciência. Nós queremos, e acho que temos contribuído, permite-me a falsa modéstia, ao longo destes 15 anos, que as pessoas que vêm à Feira Alternativa saem diferentes. Porque neste momento, ou neste recinto, ou nestes eventos, têm contacto com situações, digamos, que quer com terapias, com palestras, com outros shows, ou mesmo com atividades que despertam e expandem a consciência. E vivemos precisamente num momento particular na história da humanidade, onde o ser humano está a ter duas oportunidades que nunca teve. Primeiro, conhecer-se a si próprio. E segundo, conseguir alterar o seu comportamento. Porque até hoje estávamos sempre a projetar fora de nós todas as coisas, o bem ou menos bem, o bom ou menos bom que nos acontecia, e também a tentar encontrar fora de nós as soluções para todos os desafios. Este é um momento que estamos a viver, repito, um momento particular na história da humanidade, onde, por exemplo, no meu caso pessoal, eu tento cada vez mais conhecer-me a mim próprio. A realidade é neutra, a forma como eu interpreto a realidade ou as situações tem a ver com a minha programação, com a minha biografia familiar, com as minhas vivências, com as minhas experiências, com a relação com os meus pais desde o berço, que marcaram muito tudo isto. E então é sempre por aqui, ou seja, a forma como eu interpreto as emoções criadas por cada evento que me acontece, por cada situação, é uma coisa pessoal. E o segundo passo, sem sentir desconforto, é o que é que eu quero fazer, o que é que está ao meu alcance, o que é que a minha consciência, o que é que a minha maturidade emocional me permite fazer para eu começar a sentir de uma forma diferente e começar a alterar o meu desconforto para conforto. O sofrimento é opcional, a dor é inevitável, isso já sabemos, e um pouco nesta dinâmica, a mensagem que eu deixo a todos os ouvintes é essa. Se puder, eu tinha todo o gosto em receber-vos na Feira Alternativa Festival de Estar, agora em Braga, no dia 4, 5 e 6 de outubro, porque da parte da nossa equipa há realmente os esforços, o foco, a determinação em fazer um bom evento que proporciona precisamente a todos os visitantes. É um trabalho conjunto, claro, não depende só de nós, depende também dos nossos expositores que nos acompanham lá muitos anos, alguns deles, fazer um bom evento e proporcionar precisamente essa expansão de consciência. Queria agradecer também, quer a Ana, quer a todo o auditório, esta oportunidade de partilhar isto convosco.
Eu é que agradeço em nome de todos aqueles que nos estão a ouvir, porque o objetivo do Agora é exatamente isso. E é muito curioso que eu conheço muitos dos expositores que estão aí e que têm sempre um compromisso de levar as maiores novidades, de tentar levar protocolos diferentes, tal e qual como a Feira Alternativa também tem sempre a dinâmica, e você faz questão e gosto de trazer cada vez mais oradores. São com outras dinâmicas, com várias facilitações, desde a área médica, da quântica. Por isso, os parabéns, dou-lhe os meus parabéns, porque realmente é um feito. É um feito que já com 15 anos e que para o ano, lá nos encontramos com toda a força e com toda a dinâmica. Já se sabe que tem que se preparar como para qualquer evento da vida. Temos que nos preparar. É extraordinário. Eu sei que este ano, pelas informações que tenho, porque você é que tem os números e pode ter os números finais, mas a afluência foi muito grande.
Sim, ainda não olhei para as contas, ainda não abri o computador, porque fizemos o contrato com a Ticketline, é porque é possível saber online quantas entradas, quantos convites, toda essa zona, toda essa dinâmica está muito, muito afinada agora. A certeza que ultrapassamos hoje mais de 10 mil visitantes, mas sinceramente hoje ainda não abri o computador, ainda não olhei para os números.
Portanto, sim, então, 10 mil pessoas já integram esta prática da visita. Portanto, já sabe, pode ir ao site, pode ir ao Facebook, pode acompanhar, inclusivamente eu sugiro que acompanhe durante o ano, da Feira Alternativa, e toda esta equipa maravilhosa espera-vos em Braga.
Claro que sim. Muito obrigado.
Eu é que agradeço. Muito obrigada pela sua disponibilidade e por este bocadinho, porque teve que parar aí essa atividade toda para nos fazer esta partilha. Bem-aja.
É um prazer. Muito obrigado.
Algameiro e Marisa, o teu nome.
Só para afastar esta tristeza, para iluminar meu coração, falta-me bem mais, tenho a certeza, do que este piano e uma canção. Falta-me soltar na noite acesa o nome que no peito me sufoca e queima a minha boca. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos para depois segui-lo para onde for, ou então dizê-lo assim baixinho, embalando-o com carinho, o teu nome, meu amor.
Você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Sejam muito bem-vindos, para quem só chegou agora, um abraço grande para todos aqueles que estão conectados connosco pelo mundo inteiro. Nós agora vamos ter um espaço Neuroquanto Coaching com o JJ Lupi. Ele também esteve na Feira Alternativa e há mais de duas décadas que se dedica à Neuroquanto. O que é isto da Health Tech? A PNL Coaching, a tecnologia da mente. Bom, isto são alguns dos temas, bem como as certificações quânticas de alguns equipamentos que eu já tive o privilégio de experimentar, que o Lupi nos vai trazer nas últimas novidades, quer em Portugal, quer no Brasil. Ele é engenheiro, Master de Ciências, MD, CEO da Neuroquântica e Presidente da Associação Ibero-Americana de Terapia Quântica. Vamos dar as boas-vindas ao nosso querido amigo, Lupi. Então, muito bem-vindos, Zé Lupi. É uma honra estar aqui no Agora. Claro que há muitos dos nossos ouvintes que já o conhecem das múltiplas aparições que faz na televisão, nos eventos relacionados com saúde e com bem-estar, das formações, das palestras, dos encontros, dos congressos. Bom, na Feira Alternativa, que é um dos eventos que também esteve presente, mas eu gostaria ainda de, quem não sabe, ficar a conhecer um bocadinho melhor e, para quem já conhece, como eu, conhecer as novidades, porque este homem é imparável. Bem-vindo.
Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui consigo, presencialmente ou assim à distância como hoje, e com certeza tenho o maior gosto e agradeço esta ocasião de trocarmos algumas novidades entre nós.
Exatamente. Eu é que agradeço, porque lá está, o objetivo do Agora é transformar este momento. E o José Lupi já faz isso há muito tempo, porque transformou a sua vida, mudou a sua vida e há muitos anos que se dedica a mudar a vida dos outros agora, através de várias formas, não só de formação, mas também de alguns equipamentos. Pode-nos explicar um bocadinho melhor?
Muito bem. Começando no princípio e agradecendo realmente essa perspectiva, eu realmente estou neste mercado e nesta dinâmica desde há 26 anos, portanto tive a sorte de poder acompanhar os primórdios em que éramos quase alquimistas até hoje, que eu chamaria a terceira geração das pessoas ligadas às tecnologias quânticas para a saúde, em que a própria IBM e empresas tão grandes como isto estão com sistemas de inteligência artificial a darem assistências quase em procedimentos automáticos e à distância para o mundo inteiro. Portanto, olha, foi uma experiência fantástica. Eu comecei, como sabe, tinha 18 anos a trabalhar como especialista nos projetos de investigação das tecnologias avançadas da União Europeia para a saúde e para a educação, e daí tomei este gosto destas áreas, onde a partir dos anos 90 tenho estado a operar. A minha formação de base, como sabe, sou engenheiro, sou naturopata, especialista em PNL, enfim, mais algumas coisas. E pronto, portanto, é aí que estou com algumas novidades para lhe dar.
É verdade.
Onde é que quero começar?
Eu, para onde quiser, este espaço é seu, é verdade, porque há sempre muitos equipamentos e a maior parte das pessoas até pode não saber bem do que é que estamos a falar. Eu vou pedir ao José Lupi que explique um bocadinho, para quem não conhece ainda e está a nos ouvir no mundo inteiro, que é o que é que a maior parte dos equipamentos do que está a falar pode fazer. E depois dessas novidades.
Muito bem. Pois olha, isto são equipamentos que se chamam, apareceram com o nome de designação de tecnologias quânticas, porque há 26 anos atrás era um bocadinho a designação. Fundamentalmente isto é o quê? São coisas que nós todos conhecemos, são as eletrocardiogramas, os eletroencefalogramas, os eletromiogramas, enfim, as eletrocoisas que todos nós já ouvimos falar, ou conhecemos, ou já fizemos há muitos anos atrás. O que é novo nisto tudo? É exatamente a dimensão tecnológica, porque todos os eletrocoisas que acontecem são sensores ligados ao corpo. Esses sensores têm os fios vão uma caixinha tem o fio que vai a um computador. Esse computador faz normalmente riscos. Depois, a ciência é quando chamamos um especialista para interpretar esses riscos.
Exatamente.
Para dizer o que é que isso significa em termos de saúde e como é que isso eventualmente se pode reequilibrar. Pronto, é aí que nós hoje, que a tecnologia entra e que muda completamente o paradigma. Porquê? Porque a identificação dos padrões desses riscos podem ser, hoje em dia, identificados de uma forma extremamente precisa com softwares de inteligência artificial. Que se juntarmos os três softwares novos que existem, que é a inteligência artificial, a aprendizagem automática para ir aprendendo com o que vão encontrando, e o processamento de metadados, que é a capacidade de processar quantidades brutais de informação em tempo real. Isso dá-nos uma capacidade de interpretar de forma automática e inteligente todas esses riscos que o computador emite sobre a nossa fisiologia. Mas mais que isso, não só sobre a nossa fisiologia, como áreas que antes nunca a medicina teve sempre resistência a ver, que são os níveis emocionais, os neuroemocionais, os psicossomáticos, as tecnologias da mente, toda a área das neurociências, que, como sabemos, está emergente e só sabemos que ainda não sabemos nada, mas que se vão dando passos.
Exatamente.
São ferramentas, tecnologias extraordinárias de prospeção e intervenção a esse nível.
Bom, eu sou apaixonada por essa área, como sabe. No fundo, esta explicação tão simples que é que nós, naquele momento, conseguimos ter uma leitura. E todas essas leituras mais profundas, que no fundo mostram qual é que é a causa, ajudam a trabalhar e a mudar a vida de muita gente. Tem mudado a vida de milhares de pessoas, algumas até escolheram mudar de profissão para poderem com esses equipamentos poder trabalhar, não é? E eu gostaria que o José Lupio falasse um bocadinho sobre isso. Ou seja, como é que nós podemos, o que é que está para sair, onde é que as pessoas o podem encontrar?
Olha, pronto, nós estamos a operar basicamente no espaço ibero-americano. Portanto, temos uma área Europa, baseada em Portugal e Madrid, e depois temos a América Central com o México e América do Sul com aquele leque do Mercosul, Brasil, Chile, Argentina. São as duas grandes áreas. Depois temos umas pontas na Indonésia e em Macau. Mas, portanto, no fundo são três focos de onde nos podem encontrar e eu estou presente com alguma regularidade, apesar de, obviamente, ter que dividir umas...
Pois está sempre a viajar, está sempre no avião, ou em palestras ou apresentações. Por isso é que eu agradeço muito esta disponibilidade. Mas diga.
Muito bem, portanto, isso é possível. O que é que se pode fazer? Pode-se, sobretudo, identificar não só as coisas clássicas, os dores e as queixas que temos regularmente, mas também as coisas que normalmente é difícil encontrar, as causas, os porquês e os como, nomeadamente tudo o que tem que ver com essas dimensões mais subtis, não só energéticas, como neuroemocionais, como psicossomáticas, como na área das neurociências, onde sabemos que ainda há muito poucas ferramentas de investigação.
Claro.
Portanto, nós conseguimos ter uma imagem integral e integrada do estado da pessoa, do estado anímico, do estado físico, fisiológico, mental, emocional e energético.
Mas mais uma coisa, para além de identificar, ou seja, esse mapeamento, essa leitura que se pode fazer e que eu até já experimentei em alguns dos seus equipamentos, diga-me uma coisa... Também já se pode trabalhar essa ressonância, ou seja, já se pode trabalhar com esses equipamentos algumas das situações que são identificadas.
Claro, com certeza. E é exatamente uma das grandes vantagens hoje em dia que nós podemos intervir para reequilibrar. Basicamente, nós temos duas áreas. Temos a bioquímica e a biofísica. A bioquímica são fatores químicos que tomamos, entram no corpo, reagem com outros fatores e que mudam alguns processos. A biofísica é mais simples. É liga a eletricidade, desliga a eletricidade. On, off. É mais rápido. E hoje em dia é esse nível da biofísica que nós estamos a trabalhar. Ou seja, são os corpos elétricos das pessoas, as tais eletrocoisas que nós temos no nível todo, do cérebro até aos pés. Dois grandes tipos de equipamento que trabalham essas coisas, que por um lado é o biofeedback e o neurofeedback, que são respostas que medimos em tempo real as respostas inconscientes das pessoas a distintos estímulos de ataque de bactérias, estímulos de homeopatia, estímulos de respostas a remédios, estímulos, enfim, a todos os níveis, uma resposta inconsciente da pessoa. Depois temos a biorressonância, que é outra tecnologia que vai comparar o corpo vibracional da pessoa com referências hospitalares transformadas em padrões vibracionais.
Que é extraordinário. Hoje em dia já estamos, já há florais vibracionais, já estamos muito. Há muitas pessoas que não sabem do que é que estamos a falar, mas também já há muita gente que já está a integrar. E quando falou no outro tipo de equipamento, é maravilhoso, porque imaginem o que é, em vez de estarem a experienciar, não é? Uma situação numa toma. Este equipamento, num curto espaço de tempo, numa sessão ou duas, claro que há coisas que têm que ser em várias sessões, mas é numa duração de uma sessão, é trabalhado e é experienciado essa tal resposta inconsciente.
Exatamente, e portanto nós aí conseguimos perceber a resposta que há, que vem sob forma vibracional, sob ondas de frequências, que nós podemos trabalhar, reconverter, ampliar, modificar e transformar.
É maravilhoso.
E essa capacidade que a pessoa recebe imediatamente.
Por isso é que eu admiro esta contribuição que está a dar para este momento de impulsionar. E sabe que eu tenho essa admiração por si. Agora diga-me, que novidades é que pode partilhar? Porque algumas não pode partilhar, mas que novidades é que pode partilhar? Claro que quem o acompanha sabe que está sempre presente nos maiores eventos relacionados com estas dinâmicas. Mas que novidades é que tem aí na manga?
Nesta altura, realmente é um momento de grandes novidades. Primeiro, uma inovação brutal a nível das capacidades e das funcionalidades dos próprios equipamentos, que o ano passado tiveram todos upgrades muito grandes. E upgrades a dois níveis muito importantes, que para o utilizador, seja um cliente, seja um profissional que os utiliza, são chaves. Que é, por um lado, as capacidades e funcionalidades. Por exemplo, em biorressonância passamos de 390 testes para 1400, rapidez de 10 testes por minuto. Isso é parte tecnológica, mas mais que isso, é nesta terceira geração tecnológica e de profissionais, nós termos equipamentos certificados. Hoje em dia o público não sabe bem o que é o quê, porque aparece muita coisa de todo lado com uma velocidade.
E muita cópia, exatamente. Exatamente.
Então, o que é importante é que hoje em dia existem maneiras de fazer certificações, nomeadamente com a marca União Europeia, com a marca CE, com as certificações da ISO, as normas ISO, que garantem que os equipamentos, por um lado, fazem o que dizem que fazem e, por outro lado, nunca prejudicam o cliente. Portanto, isso são guias em que qualquer cliente deve procurar, olha, o que é que vamos fazer, quem é que certifica esta máquina, e a partir daí tem algumas garantias e seguranças.
Exatamente.
Por outro lado, ao lado da parte tecnológica, temos a parte humana, que são os próprios profissionais, que também é preciso ir entendendo o que é que são, não indo para aquelas exageros das certificações e das imensas ordens, não, mas que tenha uma garantia de alguma também instituição que diga que as pessoas fazem o que fazem, não é? E que têm uma certa experiência.
Claro, estamos a falar que às vezes há muita gente que diz que é e tira cursos de um dia ou dois e já, não é? Estamos a falar disso, não estamos a falar de pessoas que fizeram algum processo de transformação pessoal e que têm trabalhado ao longo de vários anos, não é?
Exatamente. Portanto, isso existe a nível das pessoas e a nível dos equipamentos.
Claro.
Portanto, a nível dos equipamentos já temos isto, e nós hoje em dia só trabalhamos com equipamentos certificados. E, por outro lado, a nível das pessoas, uma grande novidade é que acabamos de fechar com a Federação Nacional dos Terapeutas Brasileiros, o FENAT, um acordo com a nossa Associação Ibero-Americana Europeia, em que temos o primeiro cartão profissional, a primeira carteira profissional como terapeuta quântico, portanto integrativo, pela Federação Brasileira.
Muitos parabéns, porque eu por acaso também faço parte de uma delas, tenho uma certificação de terapeuta brasileira, porque apesar de ser portuguesa, tentei sempre essa certificação e isso, muitos parabéns, porque eles exigem algumas dinâmicas e isso também dá uma certificação, porque vocês dão realmente formação daquilo que tem que ser, de acordo com o equipamento que é, mas é fundamental haver também essa certificação para trás e, portanto, a partir de agora, isso é uma grande novidade. Muitos parabéns.
Muito obrigado. Foi um trabalho longo durante vários anos.
Ah, sim.
Acabamos de concretizar este ano em Brasília, em junho, e estamos a finalizar os procedimentos. Os primeiros procedimentos estarão prontos para a próxima semana e o primeiro curso de certificação vai começar no final de outubro.
Exatamente, e esse curso vai começar aqui em Portugal, porque este programa é muito ouvido no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, em África, pelo mundo inteiro. Diga uma coisa, esse primeiro curso vai ser em Portugal ou vai ser...
É semipresencial.
Certo.
E dá também valorização dos anos de experiência de trabalho. Portanto, e como semipresencial, ele vai começar no mundo inteiro ao mesmo tempo. A pessoa registra-se, tem os acessos iniciais e depois, à medida que vamos fazendo as turnês, fazemos os presenciais nos vários lugares. Mas começam os cursos ao mesmo tempo, Portugal, Brasil e Angola, enfim, por aí.
E isso é muito inteligente, não só pela essa expansão, pela forma de projetar também isso de forma internacional, mas também porque dá algum tempo e alguma segurança, porque como andam sempre em turnê, acaba por ser muito mais acessível. Quando chegam, muitas vezes já têm aquela confiança.
Exato.
Porque não deixa de ser um equipamento, não é? E é sempre. E é muito curioso, porque eu, numa das minhas sessões, tive um facilitador que tinha exatamente o equipamento, porque estamos a falar de pessoas que há médicos que já utilizam este equipamento nas suas clínicas, os que fazem medicina integrativa, como temos nutricionistas, como temos personal trainers, como temos terapeutas, várias pessoas que já usam. E um deles muitas vezes dizia assim, além daquele rigor, é sempre extraordinário, porque apesar de todos os parâmetros, as pessoas reagem de forma diferente. E, portanto, também é necessário essa confiança, desenvolver essa confiança que tem a ver com uma questão pessoal do próprio facilitador. Mas isto é uma parte. Foi só curioso porque eu disse-lhe que conhecia o equipamento. Isso realmente são grandes novidades. Eu vou pedir só, José Lupe, depois todos os contactos podem ser vistos, quer no portal guiadaalma.br.com, quer também na página Margarida Ford, quer no programa Agora, e nas várias difusões do programa. E eu gostaria muito que pelo menos nos dissesse aonde é que as pessoas o podem visitar. No Facebook, no site?
Podem visitar o meu nome de profissional, é JJ Lupi, L-U-P-I. Portanto, a primeira coisa é, se puserem no Google JJ Lupi, vai-lhes aparecer o historial todo e os contactos. Para além disso, tem a minha página de tecnológica, que é neuroquantum.com, quantum, T-U-M no final, neuroquantum.com, e tem a minha página pessoal, que é o jjlupiautor.com, onde tenho os vários livros que eu publiquei. Tenho livros nos Estados Unidos, livros em espanhol e outros em português, e em brasileiro, que acabei de editar no Chiado, um sobre comunicar e influenciar com programação neurolinguística, que é uma ferramenta que eu acho fundamental para qualquer terapeuta transpessoal.
Como vêem, é um homem a seguir. É um homem que está sempre à frente, sempre a desafiar-se. Quero-lhe agradecer imenso. Já sabe que este é um espaço disponível. Quando quiser, volte. Quando tiver mais novidades, quando tiver em algum evento, disponha. E muitos parabéns por essas grandes, grandes conquistas. Isso realmente é um grande salto. Então, com estes trânsitos que estamos aqui a ter, isso é um grande salto quântico.
Eu espero que isto realmente possa ajudar todos os profissionais, os clientes e as pessoas que necessitam destas áreas e destas ajudas.
Claro que sim, porque os profissionais vão ter cada vez mais ferramentas disponíveis, porque já perceberam que podem apoiar as pessoas num tempo mais curto e apoiar muito mais pessoas. E também já perceberam que podem mudar a vossa vida. Se gostariam de apoiar alguém, se têm estas dinâmicas, contactem, porque quem sabe? Esta não será a missão de vida, não é? Pode ser, pode acontecer.
Exatamente. A iluminação acontece em qualquer momento. Imprevisível.
Exatamente. Muito grata mais uma vez. Muito obrigada e até um destes dias.
Até sempre um prazer contactar consigo. Até breve. Obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
O samba já chegou. Olá, sou Fátima Fonseca. Estou muito feliz de estar com os ouvintes do Agora. Um grande beijo.
Samba já chegou a Portugal. Samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado. Ao saber que a bossa já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobriu um tesouro. Haveria um encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval. Cantam então animados a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado. Ao saber que a bossa já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estava ao seu lado. Na viagem pro porto, descobri um tesouro. Haveria um encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval. Cantam então animado
lugar. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. Cantam em tom animado, um brinde a Portugal. O samba, a bossa e o fado fazem o carnaval. Cantam em tom animado, um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. O samba já chegou.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Olá, sou a Sofia Psilus Teixeira e é para mim um grande privilégio estar com todos os ouvintes do programa Agora. Espero que gostem e até sempre. Beijo de luz.
Pois é, a Sofia Psilus, a psicóloga da alma, vem já a seguir. Ela é médio consciente desde os 7 anos, é licenciada em Psicologia Clínica e de Aconselhamento e une a ciência à espiritualidade. Ela falou na primeira pessoa na passada semana e hoje volta a estar connosco para dar mais detalhes como é que nós nos podemos conectar.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E é fundamental nós conseguirmos distinguir essas três comunicações. Agora é assim, quando é de uma forma muito simples, uma comunicação de um guia, de um mestre, eu falo em guias, deixa-me só explicar o que é fazer um parênteses.
Exato, exato.
Eu gosto de simplificar a espiritualidade. E há uns anos atrás eu pedi-vos para me ajudarem a escolher um tema, uma palavra, que eles, todos eles gostassem, porque assim, os guias da Igreja Católica são os santos, os do Umbanda e do Candomblé são orixás, os da parte hindu são mestres. Cara, todos eles têm um nome diferente. E foi para isso, é assim, vocês querem combinação de espiritualidade, então eles vão entender uma coisa. Escolham um mundo, todos vocês gostem. Porque eu não vou estar a dizer, olha, agora está a falar um orixá, agora está a falar um santo da Igreja Católica, agora está a falar um índio, é que não faz sentido. E então, na altura, eles disseram, olha, então podes escolher ou a palavra guias ou entidades de luz. E na altura, eu disse, bem, vocês sabem que a minha não gosta de simplificar, mas também vai ser guias, porque assim todos gostam, ninguém se chateia, e respeitando as diferentes hierarquias e os diferentes. Se chateia, é mesmo para explicar porque é que eu uso tanta palavra guias, está bem? Portanto, quando eu estou a falar de guias, posso estar a falar de variedíssimas funções. Agora, enfim, quando é uma comunicação de um guia, é sempre positivo, é sempre afável, é sempre para ajudar. Quando é uma comunicação de um espírito inferior e negativo, geralmente é com peso, não é positivo.
É perturbador, é incomodativo.
A comunicação do nosso próprio ego, porque o ego contém muito medo que a gente sofra, tem sempre uma tendência a comunicar de uma forma muito negativa, muito crítica, muito pesada, e é muito idêntica à comunicação com os seres inferiores. Porque já está, se eles ainda não evoluíram, claro que não podem partilhar sabedoria, humildade, felicidade, amor. Que é isso que partilham os guias mais fortes.
Mas há sempre uma sensação de, nem que seja de segundos, de segurança ou de bem-estar ou de ímpeto, não é?
Sim, a maior diferença que tu podes sentir entre um guia luz ou um espírito mais evoluído é que o guia luz é sempre uma sensação confortável. Ou seja, mesmo que seja um respiro ou um respiro bom, quando é negativo ou quando é menos evoluído, é um respiro bom. Entendes?
É claro. Agora, as pessoas.
O confortante é um arrepio que gela. É bom, arrepio que gela, não é bom, certeza.
Tá? Claro, claro.
Nessa altura, a melhor coisa a fazer, se alguém sentir este arrepio gélido ou esta sensação desagradável, a primeira coisa que eu recomendo a toda a gente é automaticamente pedir ao Arcanjo Miguel para fazer o favor do casco de proteção. O Arcanjo Miguel é um arcanjo responsável pela proteção, está ao serviço da humanidade e de acertar com toda a gente ao mesmo tempo. os nós temos essa proteção, nós não ficamos ali protegidos, e mesmo que aquela entidade esteja ali, já não entra com a nossa energia, já não nos afeta.
Exato. E acreditem, porque há muita gente não acredita, o Arcanjo Miguel tem uma espada e, portanto, essa espada pode cortar e inverter. Ora bem, imagina as pessoas que nos estão a ouvir agora, para algumas pessoas isto é o pão nosso de cada dia, não é? Para outras diz o que é que elas estão para ali a falar. É verdade.
Eu acho uma coisa curiosa, eu acho que é o pão nosso de cada dia para toda a gente, mas têm a coragem de assumir e querer saber mais. E eles têm tanto medo, que dizem que não querem saber, mas no fundo toda a gente quer saber.
Exatamente, até porque é fundamental. Não há ninguém que não nos esteja a ouvir neste momento, enquanto exterior isto for passado noutras plataformas, que não tenha entrado já numa sala e que se tenha sentido mal, andado num supermercado ou num centro comercial e sentido dor de cabeça ou peso nas costas. Pois é, meus amigos, eu vou deixar que a Sofia explique, porque isso são exatamente sinais, porque também nós somos um ímã e também nós atraímos. Portanto, se não mudarmos o nosso estado emocional e espiritual, vamos andar sempre com milhões de amiguinhos atrás, dizendo assim, não é, Sofia? Então explica-nos lá.
É a responsabilidade de cada um fazer o trabalho diário e pessoal, sozinho ou acompanhado, de fazer um trabalho interior de elevação da frequência energética de cada um. Porque assim, acompanhados nós andamos sempre. Então, às vezes, quando as pessoas dizem, não sei quem vai estar sozinho, isso nunca estou sozinho. Portanto, ok. Agora, claro que nós precisamos de ser um ímã, e se a nossa frequência energética está mais elevada, vamos estar mais rodeados de seres que também são elevados. Às vezes, podem aparecer seres menos evoluídos que precisam da nossa ajuda, e quando nós já estamos com essa frequência mais elevada, também os podemos ajudar. Okay? Uma pessoa que não tem a frequência energética muito elevada, é melhor não tentar comunicar com espíritos inferiores, porque vai ficar ainda pior. Portanto, é importante aprender a distinguir e aprender a proteger-se. Por isso é que eu peço logo a questão do Arcanjo Miguel para assinar para toda a gente.
E o princípio é sempre o mesmo, o que tu estavas a dizer diariamente, é como se fosse uma higiene diária, no fundo. Nós temos que fazer uma higiene bem, como se fosse um banho de luz.
Dá trabalho ser feliz, caramba, mas é um trabalho diário, todos os dias trabalho em mim. Eu faço mensalmente, ainda agora neste domingo vou fazer o primeiro aqui no Espaço Lisboa, eu mensalmente faço um workshop prático de desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual, porque eu junto sempre as três áreas, é impossível evoluir e distinguir áreas, portanto nós contribuímos e evoluímos em tudo, e todas as estratégias que eu partilho e todos os exercícios práticos que eu faço nos workshops são coisas que eu faço na minha vida todos os dias e que funcionam, e que já aprendi com muita gente e funciona com toda a gente. Agora é assim, também dá trabalho ser infeliz, dá trabalho evoluir, mas também dá trabalho não evoluir. É mais, a pessoa sofre mais e é menos realizada se decidir não evoluir. Está nesse direito, aí temos que respeitar. Mas caramba, não é assim tão difícil de evoluir. Se não conseguimos fazer sozinho, então vamos à procura de alguém que o saiba fazer. Aí a única coisa que eu gosto de aconselhar é que é assim, para mim é fundamental, eu só consigo ajudar, seja quem for que venha ter comigo, eu só consigo ajudar a resolver questões físicas, emocionais, psicológicas e espirituais, situações pelas quais eu já passei, eu gosto, é uma vida passada, e que eu sou ultrapassada, então eu consigo ajudar a ultrapassar. Há muitos que infelizmente não fizeram o caminho e querem ser farol para os outros. Não dá. Nós primeiro temos que fazer o caminho, para depois poder guiar os outros.
Não funciona mesmo.
Mais que ninguém. É simplesmente dar a mão e olha, eu estou aqui contigo, eu já fiz o caminho, eu sei como é que se faz, anda lá.
Até porque não, isso fica registado na nossa frequência energética. Ou seja, às vezes ao início até pode haver um deslumbramento de outra pessoa, mas se nós não conseguimos ultrapassar, e quando estamos a falar disto, a Sofia está a falar de uma questão muito importante, porque claro que em esforço nós todos conseguimos. Agora, em transcendência, em consciência, perceber o que é que está ali a acontecer, em gratidão, em auto-perdão, em perdão pelo outro, isso é o que a Sofia está a acontecer. Ela já falou aqui várias vezes de um projeto que ela está muito apaixonada, que nós conseguimos perceber que ela é uma mulher de paixões, percebem agora porque é que eu andei atrás dela, porque ela abriu agora um espaço, que é o tal Espaço Lisboa, porque ela já trabalha nesta área há muito tempo, mas este é um espaço que te vai trazer para a capital de uma outra forma, não é, Sofia?
O mais engraçado é que, assim, esta abertura de espaço em Lisboa é um pedido dos meus pacientes há muito tempo, porque 99% dos meus pacientes são de Lisboa e Cascais. Eu moro em Alcochete e trabalho em casa em Alcochete, que fica com a garagem para fazer o meu espaço de terapias e de workshops e de cursos. E já há muito tempo que me pediam para vir para Lisboa. Efetivamente, surgiu a Associação de Mulheres de Paixões, surgiu esta hipótese recentemente. Vim, gostei, vim estar aqui em um sítio de outra vez para Lisboa, em um sítio que eu não deixo estar a limpar energias de outras pessoas. Aqui quem vai comandar é a tua energia, e ainda por cima tenho o privilégio de estar neste espaço com duas almas que eu amo muito, que é uma alma muito especial e que eu também tenho estado a desenvolver bastante e faz coisas complementares àquilo que eu faço. E uma outra alma que já somos companheiras há 11 mil anos e que está a precisar, ela disse que eu sou a alavanca dela. E é um privilégio ser a alavanca de uma alma tão especial como é a Carmen. Portanto, estamos aqui com uma tríade fantástica.
Isto é para vocês perceberem que, apesar de tudo estar no caminho, muitas vezes as decisões implicam distância, implicam disponibilidade, sobretudo, e muita coragem. Ó, Sofia, depois os contactos vão ficar também no Facebook e eu gostaria um bocadinho que tu explicasse, porque uma das coisas muito interessantes, e eu vi a cara de algumas pessoas lá no Congresso, quando tu dizias, depois a minha consulta, que a consulta tanto podia vir em forma de uma indicação, tu olhas para a pessoa e vem em forma o teu guia, como estiveste a falar aqui, e diz assim, olha, está a acontecer isto e isto, ou aquela pessoa precisa disso, como pode vir num tarô que tu tens, ou pode vir num jogo, porque a Sofia tem uma dinâmica muito curiosa, ela é muito criativa e aplica realmente as tais dinâmicas que também utiliza na psicologia para desconstruir, para de uma forma criativa, ela está sempre a dizer isto, ela não quer que a espiritualidade seja uma coisa dolorosa e maçuda, porque o processo já é muito exigente.
Até porque a espiritualidade é leve, é feliz e ajuda-nos a ser melhores como pessoas e mais felizes como seres humanos, caramba. Portanto, não tem que ser pesado.
Esta dinâmica que a Sofia traz, jogos, vai ao encontro, ou seja, vai ao encontro da alma de cada persona, de cada pessoa que está ali à frente. Por isso, se tem alguma questão, alguma dúvida, já sabe que a Sofia pode responder nas redes sociais dela, como inclusivamente marcar uma consulta, porque é um pouco diferente, é mais completa, porque quando temos várias ferramentas consegue-se chegar mais facilmente à pessoa que está à frente. E é lógico que eu recomendo a Sofia porque senti, porque me foi dito também, e porque muitas vezes nós podemos ter, hoje em dia, e com o devido respeito, nós todos temos que ser o nosso próprio terapeuta. Todos devemos aprender na escola e nestas várias escolas, como a Sofia também está a criar nestes vários cursos, seja criança pequena, seja maior, as nossas ferramentas. Seja a astrologia, o tarô, ou seja, todas as dinâmicas que nos possam ajudar a compreender e a comunicar mais. Mas depois é extraordinário ter um facilitador como a Sofia, que consegue construir a tal parte emocional, a parte racional e a parte espiritual, só para falarmos destas três áreas, de uma forma mais concreta e com conhecimento, porque há bocadinho ela falou, não falámos aqui da palavra obsessores, nem nada, mas temos as várias hierarquias, é fundamental aprender e a reconhecer, é um trabalho mágico e que eu recomendo façam pelo menos com pessoas com frequência com a Sofia. Ou seja, eu gostaria muito, para além de nós convidarmos as pessoas para ir a Lisboa e Alcochete, mas gostaria muito que tu nos desses, portanto já falaste aqui desse curso, que nos desses mais alguma mensagem, alguma indicação de alguma coisa que tu sintas que é importante para nesta primeira partilha ficar aqui registado, para que as pessoas sintam orgulho até nessa coragem de iniciar um processo pessoal. Porque muitas vezes estão sozinhas no seio familiar. E às vezes é um processo desafiante, porque a mulher começa, ou o marido começa, e depois o outro não está no mesmo tempo, no mesmo processo, até porque há ali, muitas vezes até há esse desafio de um puxar pela família. Outras vezes há um processo de separação, que pode acontecer mesmo, separação não é só entre casal, entre família, porque temos momentos e caminhos diferentes. O que é que tu nos poderias, porque eu gosto sempre de encontrar um lado positivo, o que é que tu nos poderias dizer sobre isso?
Olha, o que eu mais gostaria que as pessoas percebessem, geralmente muitas, e isso eu agora recordando o que tu acabaste de dizer, muitas pessoas vêm recorrer a uma consulta de cartas ou uma terapia emocional quando há algum choque na vida delas, quando há alguma situação mais complicada. E é bom que assim seja, mas é uma pena que assim seja. Porque era preferível que todos tivessem a coragem de olhar para dentro, porque este desafio de jornada que eu faço com toda a gente, no fundo, e a pessoa pode chegar aqui e dizer, olha, eu quero fazer uma consulta de cartas, ok, vamos fazer uma consulta de cartas, vamos perguntar a situação geral, vamos ver o que é que se passa, o que é que precisa de ajuda, o que é que se pode fazer. Se a pessoa automaticamente precisa de terapia emocional, isto é no sentido de resgatar feridas emocionais que estão guardadas no inconsciente, eu tenho uma facilidade que eu pensava que era normal, mas já percebi que não é assim tão frequente, tem uma facilidade muito grande de aceder ao inconsciente de cada um, e coisas estão lá guardadas que as pessoas já nem se lembram e podem ser desta vida ou da vida passada. Porque muitas vezes nós estamos a resgatar coisas desta vida e outras vezes vidas passadas. E se nós tivermos essa informação, é muito mais fácil de nós entendermos o porquê das coisas, o porquê das relações, porque é que estamos com aquele desafio naquele momento. E em tudo o bom e em tudo o menos bom, nós temos sempre lições a aprender. Eu costumo dizer que tudo o que nos acontece na vida, seja bom, seja menos bom, ou é bênção ou é lição. E se é lição e a gente aprendeu, vira bênção na mesma. Porque esse tem que ser o espírito. Agora, é fundamental o autoconhecimento. Eu sei que às vezes não é fácil a pessoa conhecer-se a si própria, porque não foi dotado de estratégias para isso, e aí tanto eu como os terapeutas estamos habilitados a poder ajudar nesse caminho, e muito ligado à inteligência emocional. Ou seja, é fundamental tu conheceres-te a ti mesma e entenderes os teus dois lados, o lado de mim e o lado de sombra. Eu acho muito mais eficiente conhecermos o nosso lado de sombra, porque o lado de luz é fácil de mostrar a sombra que nem sempre. Depois aprendemos a gerir as nossas emoções e os nossos sentimentos, sejam os bons ou menos bons, e depois então sim começarmos a cuidar do outro e da relação com o outro. E desde a Idade Média, a mensagem que veio, nós estamos aqui numa mudança de paradigma, desde a Idade Média o que aconteceu foi sempre como educados que nós temos que fazer pelo outro, e se fizermos por nós é egoísmo. Caramba, não é egoísmo, é amor próprio. E é fundamental resgatar o amor próprio de cada um nesta novidade. Porque se cada um começar a pensar, ok, então eu vou me conhecer melhor para me amar, para saber quem eu sou e para gostar de mim muito o que eu sou e melhorar aquilo que eu puder. Depois, automaticamente, nós vamos passar este amor para quem está à nossa volta, seja filho, seja marido, seja mulher, seja em colegas de trabalho, seja filho, seja o que for. Agora, o caminho é precisamente o contrário do que sempre foi ensinado nas últimas décadas. É de dentro para fora, de cada um de nós, para com os outros.
É tal aquela imagem daquela velinha. É a velinha, só quando tu tiveres a tua própria luz é que podes passar aos outros, não é? Aquele simbolismo. E muitas vezes as pessoas ainda sentem culpa de estar a cuidar, porque se não tiverem cuidadas...
Isso mesmo, pelos medos, que é assim, a maior parte das pessoas sofre por uma coisa que não existe. Não existe culpa. Isso foi uma palavra que foi muito mal utilizada e continua a ser muito mal utilizada, porque é peso em cima das pessoas. E culpa, se não dizer, é uma coisa que não existe. Quanto muito existe responsabilidade, e isso todos nós temos responsabilidade. Em tudo. O que ferimos, o que não ferimos, em tudo mais alguma coisa. Agora, pessoas que andam a sofrer imenso por culpas e que andam a ter pressões profundas porque se sentem culpadas de. E às vezes basta dizer, olha, estás aqui com uma pressão, então nós vamos lá ver de onde é que veio essa pressão, qual é a sua origem emocional, que origem é esse teu estado. Foi isto, ok, então vamos lá analisar. Tiveste mesmo alguma responsabilidade? Então, se tiveste, vamos lá ver o que é que podemos resolver ou não. O outro tem responsabilidade, o que é que nós podemos fazer em relação à responsabilidade do outro? Nada, só podemos resolver a nossa responsabilidade. Agora, efetivamente, como estava a dizer, é fundamental as pessoas assumirem esta coragem. Ok, então eu quero saber mais sobre mim, eu quero conhecer-me, eu quero amar-me para poder amar o outro. As pessoas vão se escondendo em relações dependentes que precisam do outro para ser feliz. Treta, não é o outro que nos vai preencher o vazio, temos que ser nós mesmos. Agora, se a pessoa consegue fazer isso sozinha, fantástico. Se não consegue, eu quero passar a minha ajuda. Porque em todos os trabalhos, em todas as profissões, quando nós não sabemos fazer uma coisa, vamos aprender. É a lição mais bonita de aprender que é o amor próprio para ser feliz, caraca.
E já agora gostaria de. Tu reforçasses, que é uma coisa que eu digo sempre, porque tu falaste de uma coisa fundamental. O pedir apoio é de uma inteligência e de uma coragem extraordinária, porque muitas vezes as pessoas...
É que pedem apoio, porque os fracos nem força têm para pedir apoio. Portanto, pedir apoio, pedir ajuda é corajoso.
Percebe esta dinâmica? Porque muitas vezes as pessoas dizem, pois andam sempre ali na dependência. Não, não. É criar exatamente ferramentas e independência. É exatamente o oposto.
Se me lembrar de uma primeira consulta que toda a gente faz comigo, e se ouvirem isto vão se lembrar de certeza, porque eu digo isto toda a gente pela primeira vez, eu digo, olha, assim, muito a sério e muito a brincar. Eu sou muito a ver como se tem uma droga. Portanto, o meu papel na tua vida é ajudar-te, dar-te estratégias, ajudar a criar as tuas bases para tu voares e seres independente. Portanto, o meu início pode ser ali um trabalho mais próximo e mais seguido, para poder criar estrutura e para poder estruturar. E o que eu mais gosto é que as pessoas voarem e verem as coisas. E de vez em quando, se precisarem, como que as levam. Então, toda a gente que faz terapia comigo tem um caderno, que eu peço a toda a gente para comprar um caderninho especial, e há uns que já têm mais que um caderninho, para registrarem a evolução que vão fazendo, as estratégias que vão utilizando. E então, digo, daqui a 10 anos, se vocês passarem por uma situação idêntica, já não precisam nem para nada, têm um vosso caderno. Como é que nós vamos ficar passando a questão? Então, como é que é que atendentes?
E há outra coisa que eu gostaria, Sofia, que tu partilhasses. E há sempre aquela questão de base. As pessoas perguntam, então vocês que é muito curioso, os vocês, como se eles não tivessem incluídos, como se todos nós não tivéssemos a mesma disponibilidade. Então vocês que sentem tanta coisa, que veem tanta coisa, que sabem tantas terapias, porque às vezes as pessoas pedem para descrever e a pessoa só foi reconfirmar ferramentas de validação. Porquê é que têm sempre também desafios? E eu respondi...
Somos seres humanos e estamos a evoluir tal e qual com todos. Então a evolução pode ser diferente, não é? Porque se nós já soubéssemos tudo e se já tivéssemos feito a evolução toda, nós estávamos a fazer nada aqui na Terra.
Tínhamos ascendido. E para além disso, há uma das coisas que eu vou resgatar aquilo que a Sofia disse logo no início, que é... que eu também sinto isto, que se não passarmos, são testes, porque há alturas em que são desafios e outras alturas que eu vejo como testes. Se não passarmos por esses testes, não vamos conseguir apoiar o outro depois já com distanciamento emocional e espiritual.
Uhum.
E portanto eu gostava muito, eu gosto muito quando ela diz isto com esta simplicidade. Claro que é assim, como percebem, para mim a Sofia representa exatamente aquilo que eu sinto, que é a responsabilidade, a capacidade de ser poliglota, ou seja, de falar em várias dimensões, em várias línguas. E com esta...
Já agora deixa-me só dizer, tenho uma coisa, uma outra língua que eu falo e que amo, que é a língua gestual portuguesa, porque o meu irmão já desencarnou, mas ele, em vida, esta vida foi surdo, e eu faço, inclusive, com a sua sempre disse isso, assim, eu faço consulta de cartas, eu faço as coisas vidas passadas, eu faço terapia emocional a pessoas da comunidade surda.
Eu ia introduzir isto, que ela partilhou isto também, mesmo para quem não nos está a ouvir. Isto é exatamente, este tipo de conversas é para vocês partilharem, para desbloquearem com um amigo, com um familiar, com o vosso filho, com o vosso marido, mesmo pessoas que têm esse desafio da não audição, a Sofia também sabe e pode acolher. Ok? Porque não há muitos terapeutas que façam isto. Por isso é que a Sofia é muito especial. Sofia, eu quero te agradecer muito. Se tiveres mais alguma coisa para dizer nesta primeira partilha, isto foi só um cheirinho, pequena partilha para as pessoas perceberem que isto está aqui, que há pessoas que sentem e que podem facilitar isto de uma forma tranquila. E eu quero-te agradecer a tua disponibilidade, porque com o espaço e com tudo isto e com todos estes desafios astrológicos que temos tido, ela está sempre disponível.
Olha, eu quero muito agradecer a ti, Ana Margarida Forte, muito grata. Quero agradecer a todas as pessoas que irão ouvir esta nossa conversa. Agradeço a todas as pessoas que têm feito parte da minha jornada e do meu caminho, a todas aquelas que eu ajudo e que aprendo com todas elas, porque realmente é magnífico aproveitar a beleza do que é viver. Adoro falar de espiritualidade, sim, e gosto de simplificar. Uma das mensagens que eu gostaria de deixar, porque isso tem-me sensibilizado bastante, assim, as novas crianças, as crianças mais novas, já vêm, são almas mais evoluídas e elas já vêm com um know-how muito maior do que pessoas mais velhas de idade. E eu acho que é fundamental não bloquear essas crianças. Por favor, a humanidade precisa desta abertura espiritual para sermos todos mais felizes. Portanto, é assim, se a criança se sente ou vê, porque muitas crianças, olha, está ali, ah, não está nada, disparado, isso era a tua ideia. Não, não é a ideia, a criança sabe o que é que está a dizer. Se vocês não souberem o que é, vão procurar quem saiba que explique. Porque já chega de bloquear tanto crianças como adultos, como jovens, como adolescentes, como pessoas de mais idade. E eu acho que este desbloquear é fundamental para a humanidade, está bem?
É, porque estes mais novos realmente veem mesmo tudo e antes ainda podiam bloquear, mas já perceberam que a Sofia, passado um tempo, desbloqueou. Porque nós todos vamos acabar por ter que desbloquear, mesmo aqueles que estão mais bloqueados ainda. É como se tivéssemos que aprender. Há sempre um momento próximo.
Mas esta vida será em próximas, portanto mais vale aproveitar já o desafio e começar já.
Oh, Sofia, gratidão. Minha querida, gratidão.
Muito grata, beijo de luz no teu coração, na tua linda alma. Bom para
todo o sucesso e muito obrigada por estares aqui.
Obrigada,
muito obrigada, por teres vindo para Lisboa também. Agora falta o Porto e o mundo. Vamos para o mundo. Exatamente. Querida, para o mundo já estás, porque agora já passa em vários países.
Agora você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E vamos ficar com o tema Sonhos, de Caetano Veloso.
Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. e de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo, vi que sem você não há caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta não, só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Não tem revolta não, só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz.
Agora você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Olá, aqui é a Liana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora, esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
E depois desta saudação maravilhosa de uma das responsáveis do portal guiadaalma.com.br, onde pode conhecer melhor o meu trabalho e também ouvir os vários programas do Agora, depois da sua emissão em direto, pode sempre partilhá-los com familiares e amigos, porque têm conteúdos de qualidade dos nossos especialistas. Eu hoje, conforme já anunciei no início, um dos temas que me têm pedido muito tem a ver com a metafísica da saúde e a linguagem do corpo. Ora, a forma, a textura, a cor, denuncia exatamente se há harmonia ou desarmonia no corpo. Inclusivamente, muitas pessoas têm essa função a nível familiar e outras, na maior parte, somatizam todas estas situações sem consciência. Ora, a linguagem do corpo aposta na saúde, nunca na doença. Isto era milenar. Os grandes imperadores trabalhavam toda a filosofia e saúde oriental para que nunca ficassem doentes, ao contrário do que tem acontecido no Ocidente. Por isso, se nós trouxermos esta consciência, o corpo fala, o corpo não mente. Por isso, é possível, estudando a linguagem do corpo através das formas, da cor, de todos os sintomas, desde a nascença até situações que se vão manifestando ao longo da vida, de perceber exatamente o que é que já passou para este último campo. Porque o que acontece é que, quando se manifesta no corpo, esse desafio, essa manifestação, já ultrapassou o seu estado final. ou seja, já ultrapassou, já solidificou, já cristalizou no campo emocional, racional e em todos os corpos físicos. Inclusivamente, muitas vezes as crianças da nossa família mostram exatamente situações, mesmo os bebés recém-nascidos, mostram situações que são cristalizadas, que estão cristalizadas na família há várias gerações. E daí saúdo mais uma vez o grande Bert Hellinger, que criou as constelações, que trouxe essa mensagem das constelações familiares, que já é utilizado em várias áreas, inclusive no Brasil, já é utilizado na justiça, porque trabalhamos, desconstruímos todas as questões, não só emocionais, mentais, mas como resgatamos. É como se reconstruíssemos a história e vamos colocar cada um no seu lugar. E é extraordinário, porque eu faço constelações, participo em constelações, cheguei a fazer semanalmente, em que não só trabalhamos a nossa energia, como podemos trabalhar exatamente esta questão. Tal e qual como na regressão ou como ainda na hipnose clínica. São tudo ferramentas que podem ajudar, bem como associadas à programação neurolinguística. Ora bem, estejam atentos então à coloração da pele, às formas do corpo. Todas elas têm uma mensagem. Se tem alguma dor, um desconforto, é exatamente a mesma sensação que a febre. A febre denota exatamente que a convivência com algumas situações não está a acontecer de uma forma harmoniosa. E então o que é possível fazer? Eu aqui vou-vos dar umas dicas nos próximos programas, porque muitas vezes podemos percepcionar que o corpo está, para além de um ganho de peso, e isso astrologicamente também é definido, podemos perceber que há umas alterações. Há um desequilíbrio, por exemplo, a pele mais amarelada pode indicar possíveis disfunções do fígado, vesícula biliar, ou, por exemplo, cinza azulado, indica fragilidade ou desafios do fígado também em pâncreas, que isso para executarem as suas funções, ou seja, para processarem um conjunto de emoções, inclusivamente elas, todas as minhas emoções que estão relacionadas com a raiva, com o medo, a pele muito avermelhada, são possíveis disfunções cardíacas e respiratórias, como na expansão capilar nas faces ou pressão sanguínea. Temos, por exemplo, também as mãos e os pés frios, é um excesso de açúcar, de frutas e bebidas geladas, há aqui uma denotação de uma desordem digestiva e excretória, bem como pede uma atenção ao sistema nervoso. Mas não só, um inchaço generalizado dos pés e as mãos, e até do próprio corpo, denota uma ingestão excessiva do líquido, uma gordura. E isto quer dizer o quê? Que para além de todo o ambiente que nós devemos reorganizar energeticamente, e daí o Feng Shui ser extraordinário, a própria alimentação, e daí temos dado muitas dicas semanalmente, bem como uma reprogramação de todas as emoções, bem como uma atenção do que é que se passa em termos familiares, qual é que é o padrão ou os padrões feminino e masculino da ancestralidade, o que é que aconteceu, nós podemos analisar estes sinais que estão amplamente estudados há milhares de anos. Por isso, antes de passarmos a identificar qualquer tipo de desafio, da chamada doença, que não acredito na doença, eu acredito na saúde, portanto o estado de equilíbrio e harmonia, o estado de saúde, podemos, por exemplo, artrite de uma forma ampla, e podemos estar aqui programas e programas durante horas a falar sobre artrite, representa que essa pessoa está em compressão, tem um coração cheio de autocrítica, de crítica também para os outros, de ressentimentos, por pessoas que não valorizam o seu esforço, e podem ser pessoas do seu núcleo familiar, que até pode ser estendida a todas as pessoas, pode estar numa fase tão crítica da sua vida que acaba por se manifestar nos companheiros de trabalho, de vida, de diversão. Pessoas com este tipo de inflamação são as que às vezes perdem tempo a pensar muito nos porquês das atitudes dos outros, em vez de se focarem, como falou a nossa psicóloga, a Sofia, naquilo que elas podem fazer. Há exatamente uma potenciação de conflito, de carência, de uma culpabilidade, e então é necessário desconstruir isto. Bom, isto são apenas algumas das dicas, porque inclusivamente a forma do corpo também nos dá exatamente muitas respostas. E para vos dar só mais um toque, acontece que, por exemplo, tudo o que esteja relacionado com a coluna vertebral, para além de muitas outras situações, na metafísica da saúde, nós podemos aqui só de uma forma muito superficial, de notar, por exemplo, desvios, hérnias de disco, vértebras lombares, e isto pode acontecer numa criança. E quando uma criança já nasce com esta situação, não só para o seu processo pessoal, mas também denota que há uma desarmonia que já vem de muitas gerações. E, portanto, é um tipo de família que necessita de um apoio espiritual e psicológico, pois as estruturas estão abaladas. E é uma estrutura que já passa de pai para filho. Tudo isto é uma dinâmica, e tivemos ainda o Dr. Flávio, na passada semana, a falar também de medicina integrativa, que nos falou disto, e é um assunto que nós vamos trazer mais vezes. Qualquer dúvida, procure sempre um médico de medicina integrativa, porque ele vai trabalhar todas estas dinâmicas e vai poder apoiá-lo e encaminhá-lo para alguém que possa trabalhar toda essa parte da ancestralidade. Quanto a mim, agradeço. E voltamos a falar neste assunto. Se tem alguma questão, se tem algum tema que gostasse de falar, envie uma mensagem que nós aqui respondemos.
Olá, sou Alexandra Azevedo Quercos e é sempre um prazer estar com os ouvintes do Agora.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Falámos de estrutura e de meio ambiente, e quem melhor como a doutora Alexandra Azevedo, a nossa coordenadora nacional da COER, que é uma companheira extraordinária do Agora, que semanalmente nos traz eventos, dicas, soluções para transformar a nossa vida. Esta semana vamos falar em despertar para a floresta. Bem-vinda, doutora Alexandra, e muito grata por esta partilha.
Olá a todos. Começo por agradecer as reações positivas que a minha participação neste programa tem causado. Fico mesmo muito feliz por isso e por contribuir de algum modo para a reflexão coletiva de assuntos que deveriam estar mais na ordem do dia, mas não é fácil. Há muitas distrações, andamos a mil, estressados, sem tempo, e mesmo quem procura serenar, não é fácil. Parece que os problemas, ou se não são problemas, são questões que nos desafiam, e se a nossa consciência não nos deixa passar ao lado, temos mesmo de pensar nelas. As injustiças são muitas, mas mesmo assim há sempre algo que podemos fazer, embora muitas vezes seja necessária a ajuda de alguém. O primeiro desafio é saber escolher as prioridades. O que é que realmente tem valor na nossa vida? Não há fórmulas, cada pessoa tem um processo e um projeto de vida que é único. Portanto, a questão é encontrá-lo, ou melhor, saber encontrá-lo. Cada um encontrar-se consigo próprio. E agora pensem comigo nesta questão. O bosque natural é o lugar que dá mais condições de vida à maioria das espécies que vivem no planeta. A espécie humana é uma das que mais se adapta a diferentes ambientes, mas, direta ou indiretamente, depende da floresta natural. A nível físico, pela água, ar, sol, biodiversidade, produção de alimentos. E também, como já tenho abordado, é a floresta natural que tem mais efeito terapêutico, ou seja, mais importante para o nosso equilíbrio, que, como sabemos, é muito mais do que ao nível físico. Portanto, a procura do nosso projeto de vida será facilitado quanto mais estivermos rodeados de bosque, mesmo que vivamos e continuemos a viver na cidade. Já repararam que basta uma simples fenda no botão ou no alcatrão para logo aparecer uma aparentemente frágil planta espontânea? Pois é, a natureza não tem fronteiras. No seu processo persistente de estabelecimento de novos equilíbrios, a natureza procura sempre recuperar territórios ocupados pelas mais diversas atividades humanas. A gestão dos espaços públicos, como os jardins, as estradas, as áreas naturais, da agricultura à floresta, torna-se mais difícil quanto maior o desequilíbrio e a destruição da vegetação natural e quanto mais lutarmos contra os processos naturais. Pode parecer fácil gerir um espaço mais simplificado, artificializado, mas é uma ilusão. Por exemplo, na agricultura as pragas aumentam e por isso é preciso um trabalho persistente de aplicação de mais e mais pesticidas. Um canteiro no jardim com poucas plantas? É lógico que as ervas espontâneas têm espaço para invadir. E se queremos manter o mesmo aspecto, lá temos nós de andar constantemente a controlá-las. Por que nos afadigamos então tanto? Por destruirmos a nossa Amazónia. Digo eu este termo, mas referindo-me ao nosso bosque natural, à nossa biodiversidade. A floresta amazónica é, de facto, falada em todo o mundo como importante para o planeta. E então, as florestas de cada região já não contam? Talvez porque já não haja memória de que elas tenham existido. E esta distância em relação à natureza mais selvagem, digamos assim, em especial para quem vive em cidades, alimenta muitas vezes o medo em relação à natureza, quando na realidade ela nos presta inúmeros serviços ecológicos, gratuitamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. É autêntico este medo. Ainda há uma semana, uma pessoa me contava o pânico de umas crianças de férias numa região do interior do país, junto a um rio, quando apareceram ao pé delas umas abelhas e umas libelinhas. Já queriam matar as abelhas e tudo. Porque, de facto, em áreas urbanas com poucos jardins floridos e que ainda se usam herbicidas, praticamente não se vêem insetos. Ou o medo que muitas pessoas têm das moitas de silvas, a pensar nos ratos, nas cobras e sei lá que mais animais com condições de as atacar, quando na realidade dão abrigo e alimento a uma diversidade de espécies que ajudam a controlar-se. O melhor controle dos ratos são os predadores naturais, como as cobras rateiras e as aves de rapina. E é muito mais barato. Aliás, é gratuito. Uma coisa é certa. Sem florestas equilibradas, a vida e as atividades económicas deixam de ser sequer possíveis. Sem a nossa floresta, sem vegetação, não teremos água. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera será cada vez maior, assim como a temperatura do ar. As infindáveis funções da floresta ficarão por fazer. Não há substitutos. Não há tecnologia que substitua a floresta e o sol. Por isso não temos mesmo outra alternativa que não seja a de aprendermos a respeitar, a proteger e a valorizar a nossa floresta e, portanto, qualquer medida de controle de vegetação tem de ser mesmo muito bem ponderada e tecnicamente bem fundamentada. É mais do que chegado o momento de sabermos cooperar com a floresta. Olhemos à nossa volta e que a compaixão e gratidão pelas árvores e o nosso bosque quase desaparecido nos mobiliza a agir. É preciso que todo o país e pelo mundo haja tanto mais ações de plantações e sementeiras. Temos de ser todos para responder aos desafios atuais. Vão surgir certamente iniciativas mobilizadoras. Fiquem atentos e até breve. E mais uma vez, muito, muito obrigada pela vossa atenção.
Olá, ouvintes do Agora. Eu sou o Vítor Correia, do programa Divulgar-te. E estou agora na escuta deste programa excepcional. Contamos convosco.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Olá, eu sou Luciana Rodrigues e é uma grande satisfação estar aqui agora com vocês, ouvintes do programa Agora. Um grande beijo.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E na sequência de todas as questões que foram colocadas à doutora Luciana Rodrigues, e depois daquilo que aconteceu na outra semana em que ela falou de vitimização, muitas foram as questões e os pedidos para que se falasse também da comparação versus vitimização. E pelo sucesso e pelo retorno do tema, a doutora Luciana Rodrigues, a nossa fundadora da Ativamente, assessoria e criadora do Vivaz Approach, psicopedagoga, teta healer e educadora mental, vai-nos falar exatamente deste tema. Muito bem-vinda e muito obrigada mais uma vez por esta partilha, comparação e vitimização.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes do programa agora. É com grande alegria que eu estou aqui hoje, mais uma vez, conversando com vocês sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, que isso é o que move o mundo. E tem esse propósito de fazer você crescer, você evoluir, você se autoconhecer, sem precisar sofrer, sem passar pela dor. Quero agradecer também a Ana Margarida, essa querida que tem essa missão tão especial de levar conhecimento, luz e amor para tantas pessoas. Então hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um outro assunto, um outro sentimento, mas vamos fazer um comparativo. Semana passada eu conversei com vocês sobre a comparação e falei o que acontece, inclusive com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas células, quando nós nos comparamos. Hoje eu quero aprofundar esse assunto falando da diferença da comparação com a vitimização, porque muitas vezes a comparação chega a um ponto que a gente se torna vítima, e a vítima é de nós mesmos. Quando as pessoas chegam para mim falando alguma coisa e elas estão se sentindo vítimas, eu sempre digo para elas: cuidado, você está sendo vítima de você mesmo. Ah, mas é porque o fulano fez isso comigo e eu sou vítima nessa situação. Ah, porque o governo fez isso e eu sou vítima. Se nós nos colocarmos no papel de vítima, nós somos vítimas, na verdade, de nós mesmos. Porque nós é que estamos permitindo ser vítima de alguém, de alguma situação, de alguma circunstância. Então, hoje nós vamos aprofundar a comparação e a vitimização. Então eu quero retomar um pouquinho falando que a comparação, apesar de também ser maléfica, digamos assim, ela é natural. O ser humano, por natureza, se compara, até porque nós temos um ego muito aguçado. E a comparação faz com que o nosso eu, da nossa parte egoica, esteja presente. Então é muito natural, por mais que a gente possa, como eu já falei, a gente pode observar, interromper, perceber que eu não quero me comparar, porque eu não posso me comparar a mais ninguém, porque as histórias são diferentes, as experiências são diferentes, os pensamentos são diferentes, mas é natural a gente se comparar. Só que eu quero chamar a atenção hoje mais profundamente, porque grande parte da população não só se compara, como ainda se vitimiza, certo? E como eu falava agora há pouco, quando a gente entra nesse processo de vitimização, eu acho, penso que o outro me fez mal. E quando eu falar o outro, tá? Eu quero que vocês imaginem as várias situações e circunstâncias. Pode ser um outro, uma pessoa, um outro, o governo, como eu falei, o outro, meu chefe, enfim, tá? E eu me torno vítima desta injustiça que a gente diz que normalmente aconteceu. Para nós nos sentirmos vítimas, nós entramos num estado de injustiça conosco mesmo. Alguém foi injusto comigo. E isso é muito perigoso. Por isso que eu tô hoje falando mais uma vez sobre isso, tá? Sobre a comparação no sentido mais profundo. Quando a gente entra nesse estado de vitimização, que eu sou injustiçada, é um ato de autossabotagem extremamente profundo. Porque o que acontece é o seguinte: alguém foi injusto comigo e por isto eu sou vítima e por isto eu também vou tratar os outros de uma forma que eles percebam que eu fui injustiçada. Conseguem perceber esse círculo vicioso, essa roda viva
E é muito importante a gente perceber quando a gente está se colocando nesse papel de vítima. Porque normalmente, se eu for vítima, eu vou fazer alguém de vítima. Eu quero que alguém sinta essa mesma dor de injustiça que eu estou sentindo. E aí a gente começa a agir de uma forma muito cruel até. E uma coisa importante, tá? Isso tudo que eu tô falando, para algumas pessoas, não é consciente. É totalmente subconsciente. Está no meu subconsciente, por exemplo, que eu fui vítima, injustiçada, quando eu tinha 5 anos de idade, que a minha irmã ganhou uma boneca e eu ganhei uma inferior. Por exemplo, tô dando um exemplo bobo. Mas para vocês verem quanto isso fica registrado no nosso subconsciente. Se eu ficar ainda pensando que a minha irmã é mais do que eu, porque ela ganhou uma boneca melhor do que eu, e eu fui vítima dos meus pais, porque naquele momento eles preferiram a minha irmã dando uma boneca melhor, vocês percebem o quanto eu vou fazer mal para minha irmã, mesmo que de uma forma subconsciente? Eu vou começar a brigar com ela, às vezes eu posso até querer bater nela, eu vou esconder as coisas dela, eu vou fazer um monte de coisas. E isso eu estou falando para uma criança, citando um exemplo de uma criança de 5 anos. Quando nós nos tornamos adultos, a gente faz isso, talvez de uma maneira subconsciente, e não tão claro, eu não vou lá quebrar a boneca da minha irmã, mas eu ainda continuo fazendo algumas coisinhas. Eu ainda continuo falando mal da minha colega de trabalho. Eu ainda continuo querendo que o meu chefe torça o pé. Enfim, gente, eu tô dando exemplos muito bobos, mas para vocês perceberem que isso está no nosso subconsciente e acontece o tempo todo. Se nós nos colocarmos no papel de vítima, ok? E mais ainda, estar neste papel de vítima nos leva à questão de baixar a nossa frequência. Lembra que eu venho falando há muito tempo da tabela vibracional do Dr. David Hawkins? Nós baixamos a nossa frequência, quando eu sou vítima, para o 20, no nível da vergonha. Eu não sou boa bastante. E aí me falem como que uma vítima vai conseguir atrair possibilidades, oportunidades, situações, elogios, presentes. Uma vítima não atrai isso. Pelo contrário, uma vítima vai atrair no mesmo nível energético, significa que a vítima vai atrair só coisas que ela não quer para sua vida. Certo? Portanto, a ideia de vítima, de ser injustiçada, o mundo está contra mim, todo mundo pode menos eu, todo mundo tem aquilo que quer menos eu, todo mundo isso e aquilo menos eu. Cuidado, essa voz interna, esse diálogo interno, se você está entrando para a vitimização. Repito, comparação é natural, e eu falei o programa passado inteiro como que a gente pode parar de se comparar. Porém, muito mais cuidado para não cair na vitimização, porque a vitimização é um grau abaixo da comparação, certo? E é muito, muito, muito autossabotagem e fazer mal para o outro. Porque mesmo que eu não... Vocês podem dizer assim, mas eu não estou fazendo mal. Mas tu está emanando uma energia de que aquela pessoa te fez mal, aquela pessoa foi, te injustiçou. Então tu vai emanar uma energia para ela. No Theta Healing a gente chama isso de gancho psíquico, ataque psíquico, certo? E existe. Então a gente precisa estar consciente das nossas emoções, dos nossos pensamentos, para não, inclusive, começar a atacar psiquicamente, ou às vezes até verbalmente, às vezes até fisicamente, não é? Então,
Meu recado hoje para vocês era esse. Eu gostaria que vocês pensassem. Quando vocês se sentem vítimas, certo? E de qualquer pessoa, de qualquer situação. Por favor, elevem a frequência de vocês, porque senão isso é um buraco muito profundo que cada vez a gente vai cavando mais para baixo. E aí o que eu digo, não tem problema da gente descer lá em emoções de baixa energia, baixa frequência. O problema é permanecer lá. E uma vítima, alguém que se acha vítima, dificilmente consegue subir, porque ela é a injustiçada. Como ela vai elevar? Então, cuidado, você é responsável pelos seus pensamentos. E os seus pensamentos não te dominam. Você é que deve dominá-los. Então esteja bem consciente disso para que você tenha uma vida feliz, abundante, leve, porque todos nós merecemos. Gente, um prazer enorme estar hoje aqui novamente conversando contigo, cada um de vocês. Quem ainda não faz parte da minha lista de transmissão e quer receber áudios 3 vezes por semana gratuitamente, me chame. Eu tenho aí os meus contatos, é pelo WhatsApp. Também sigam meu canal no YouTube, no Instagram. E, por favor, se tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, alguma sugestão, me chamem em todos os meus canais aí e nós vamos conversando. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.
Maravilhoso. Gratidão, doutora Luciana Rodrigues. E agora vamos ficar com Carolina de Landes, Avião de Papel.
Amor, o mundo quebra-te os sonhos. Às vezes cai-te todo no sombro. Eu levanto inteiro por ti. Eu viro o cavaleiro por ti. Amor, o mundo deixa-te ao frio. Às vezes larga-te no vazio. Eu pinto de todas as cores por ti. Eu viro o Leonardo da Vinci por ti. Fiz-te um avião de papel, daqueles das cartas de amor, para voarmos nele quando o mundo é cruel e não há espaço que chegue para a dor. Fiz-te um avião de papel, daqueles dos quantos queres, para voarmos daqui em lua de mel, para te levar para onde quiseres.
Amor, o mundo tira-te o ar. Chega a proibir-te de dançar. Eu danço as músicas todas por ti. Eu viro bailarino por ti. Amor, o mundo fez-te mulher mais cedo do que tinha que ser. Eu faço o tempo voltar por ti. Eu viro super-homem por ti. Fiz-te um avião de papel, daqueles das cartas de amor, para voarmos nele quando o mundo é cruel e não há espaço que chegue para a dor. Fiz-te um avião de papel, daqueles dos quantos queres, para voarmos daqui em lua de mel, para te levar para onde quiseres. Fiz-te um avião de papel, pois fiz daqueles das cartas de amor.
Fiz-te um avião,
fiz-te um avião, daqueles
queres para voarmos daqui em lua de mel, para te levar onde quiseres,
para te levar, para te levar
onde quiseres.
Olá, caros ouvintes, eu sou o Paulo.
E eu sou a Silvia.
Nós somos o Projeto Mandala.
E estamos muito felizes por estarmos aqui neste maravilhoso programa no Agora, para vos inspirar.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E eu que agradeço em nome de todos os ouvintes todas as partilhas que têm feito semanalmente este espaço que está sediado em Aveiro, na Veneza Portuguesa, e que nos traz uma tríade inspiradora de uma família que trabalha não só muitas facilitações no espaço que tem, mas também uma dinâmica com mandalas. Por isso, bem-vindos mais uma vez ao espaço Mandala, uma parceria de coração.
Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, Ana Margarida. Obrigado por nos receber semana após semana, por nos receberem e por nos escutarem sobre o nosso projeto Mandala. Eu sou o Paulo e aqui a minha esposa Silvia, aqui ao meu lado.
Olá, boa tarde, caros ouvintes. Muito obrigada, uma vez mais, pela vossa presença e também pela vossa disponibilidade. Ana Margarida, boa tarde, muito obrigada. Continuamos assim juntos a partilhar tudo aquilo que nos inspira, que nos dá vida, que nos alegra e que nos transforma também. Então, o Projeto Mandala é este câmbio, é este movimento muito autêntico que nos ajuda a criar, que nos ajuda a inspirar produtos, peças novas. E realmente neste momento nós estamos numa fase onde vamos ter dois eventos muito importantes para nós. Por um lado, e também deixo o convite às pessoas que estão em Lisboa ou que estão em Portugal e que têm a oportunidade de ir a Lisboa, a Belém, ao evento Wanderlust. A Mandala vai lá estar com as suas peças. É um evento que eu gostaria de estar, eu, Silvia, estar lá presente, a vibrar sobre este evento, sobre a consciência do mindfulness, da meditação, esta importância de vivermos no agora, de vivermos no presente, de tornarmos consciente tudo aquilo que nós somos, desde o nosso corpo, desde o nosso estilo de vida. Então é um evento que eu adoraria estar lá, o Paulo também, e quando vimos, e porque não, Mandala também está lá presente. Então, com muita alegria, também nós partilhamos esta presença neste evento Wanderlust, que irá decorrer no dia 29 de setembro em Belém. Portanto, e também gostaríamos de partilhar que em outubro vamos também fazer um Open Day em Aveiro, e será na nossa casa, na Alegremente, no Espaço Alegremente, que agora já é Alegremente Mandala. Portanto, temos aqui os nossos dois outros filhos também em simbiose. E, portanto, onde nós vamos também fazer aqui uma palestra sobre a criatividade, sobre a expressão artística e sobre este autoconhecimento que é possível através desta expressão livre, autêntica e que vem, não é, do nosso coração. E também hoje trazemos estas novidades e também uma consciência sobre a nossa responsabilidade por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós somos. Isto para vos dizer o quê? Atualmente vivemos muitas situações que nos abalam, que nos sensibilizam. Existem muitas causas, muitas associações que têm por finalidade exatamente apoiar, ajudar num certo tipo de intervenção, seja humanitária, seja animal, seja ambiental, Portanto, nós vemos este movimento e realmente paramos com esta abordagem, seja na rua, pessoas vêm ter connosco para ajudar, para apoiar. E então, eu digo isto e é a minha opinião e faço esta partilha com muita sinceridade, ou seja, a responsabilidade que eu tenho de escutar e compreender que causas é que eu quero apoiar. Então, quando nós iniciamos este projeto Mandala, começaram, ou seja, as ideias vão aflorando. Eu sempre senti que o projeto Mandala existe uma ação que nós vamos fazer e esperemos que em 2020 seja o ano da concretização desta ideia, que nos vem mostrar exatamente qual é que é a nossa causa. Existem muitas causas, mas quanto maior é a nossa conexão connosco, com os nossos projetos de alma, com o nosso autoconhecimento, nós vamos conhecer a causa que nos faz mover, aquela causa que nos faz mover montanhas. Ou seja, nós podemos realmente apoiar de várias formas, não é? Portanto, monetariamente, através de doações. Mas eu acredito, mas isto é mesmo muito, muito honesto, isto que vem aqui da raiz, da minha profundeza, que com o nosso despertar de consciência nós vamos ter uma causa, que nós vamos mover pessoas, nós vamos mover associações, instituições, empresas em prol dessa causa. E com muita alegria nós podemos dizer que conhecemos uma, que ainda não vos vou revelar, porque é quase como um sonho que se irá materializar, mas que é assim, parece que está longe, mas está tão próximo, porque vem aqui mesmo diretamente aqui à nossa alma, ao nosso coração, e até nos faz chorar. E a outra causa que nós vamos partilhar convosco na próxima, em princípio na próxima edição, que também foi um sentido que nos vem despertando e que nos trouxe uma acrescida responsabilidade. E eu acho que não vou esperar pela próxima edição. Eu acho que vamos já contar, que agora estou aqui a sentir, já estou aqui a vibrar, que sim, está na hora de nós falarmos um bocadinho sobre isto e sobre a nossa responsabilidade. E mais, uma das coisas que eu escrevo e que eu falo é que tem que fazer sentido, os projetos que nascem do nosso coração, seja ele em que área for, tem que fazer sentido. Então, como nós temos vindo a partilhar ao longo das nossas partilhas, nós fomos crescendo com esta entrega à vida do que é que seria melhor para nós, como é que nós poderíamos explorar a nossa criatividade, como é que nós poderíamos expressar o nosso ser, a nossa unicidade. E um dos momentos que eu guardo com especial carinho e tornou-se para mim um espaço e um momento sagrado foi a conexão que eu tive com uma árvore. Eu e o Paulo já tínhamos ido duas vezes, uma vez com a Ritinha, outra vez fomos nós os dois, fomos fazer um momento de caminhada, de introspeção, de comunhão com a natureza, e eu tive assim uma conversa, um pedido sincero, honesto, a uma árvore, em que pedi que ela me ajudasse a expressar esta criatividade. Isto foi no ano passado, portanto faz em outubro um ano que o Paulo dá um salto, faz um ano em outubro que o Paulo começa este caminho de resgate, este alcance dos seus dons e das suas potencialidades. E nessa altura, penso, já era verão, não consigo confirmar porque eu tenho fotografias desse momento, eu estava de t-shirt e o Paulo também estava de t-shirt, e nesse momento realmente nós nos conectamos com esse momento, com essa árvore. E passados uns meses o Paulo já estava a tocar, a sentir, a conectar-se com a madeira. E então realmente eu, ok, a natureza, a mãe natureza, a energia cósmica, o amor maior, trouxe-nos esta comunhão, trouxe-nos esta conexão. E sempre despertou em mim uma responsabilidade que eu não quero contribuir para o corte de árvores. Ou seja, mas isto foi uma bênção que nós recebemos, ou seja, de que forma é que nós podemos Eu peço desculpa, às vezes eu venho aqui com o eu, porque estou a falar na primeira pessoa, mas estou aqui com o Paulo, portanto é aqui um eu nós, está bem? Aqui um eu maior que nos engloba a todos nós. E começamos a refletir exatamente como é que nós poderíamos ajudar, não é? A dar de volta, a trazer equilíbrio entre os recursos que a Mãe Natureza nos dá e aquilo que nós podemos dar. Então, neste movimento e seguindo passinho a passinho, intuição a intuição, sinal a sinal, veio surgindo a palavra árvore, árvore, árvore. E aí percebi que havia uma associação que nós fizemos recentemente, uma parceria em que vamos ter algumas peças que, na compra dessas peças, vamos reverter, vamos doar 3,50€ para esta associação e que irá contribuir para a plantação de uma árvore e também para um cuidado dessa árvore durante 5 anos. Obviamente que nós, ao seguir estes sinais, fomos despertando exatamente com a responsabilidade que, ou seja, vamos dar de volta e vamos apoiar e vamos ajudar na plantação, vamos fazer voluntariado e também estamos assim com uma vontade imensa de lançar este desafio também a outros artesãos que também trabalham com a madeira, em especial com a madeira, e a pessoas que nos cheguem, que são nossos amigos, familiares, para estarmos realmente aqui em comunhão, numa comunhão maior. Portanto, esta é uma partilha, estão a recebê-la em primeira mão, portanto é muito bom, não é? Estes momentos de partilha, estes momentos de inspiração, mas é tão bom quando nós conseguimos ter esta noção daquilo que a vida nos dá e de que forma é que nós podemos contribuir para um equilíbrio, porque a vida trata-se de equilíbrio, tanto dentro como fora. E como nós vemos, a nossa mãe natureza, o nosso planeta Terra, está a necessitar desta abertura do nosso coração, está a necessitar desta entrega, deste dar de volta, desta interação, deste dar e receber, porque nós temos tudo e a Mãe Natureza dá-nos o alimento, dá-nos o sustento, dá-nos os alicerces para nós realizarmos, para nós concretizarmos, para nós nos expressarmos. Por isso, deixamos também aqui uma semente para se juntarem à causa do nosso coração. Há muitas e muitas causas, eu acredito que se nós pararmos um bocadinho para refletir e deixar que venha até nós, permitam-se que venha até vós a causa, a vossa causa, aquela que vos vai fazer vibrar, aquela que vos vai fazer realmente juntar pessoas, dar as mãos, fazer parcerias e ganharmos um verdadeiro sentido de união e de propósito maior, porque nós estamos todos juntos. Nós estamos aqui todos de mãos dadas, estamos em profunda conexão e tudo o que existe fora é tudo o que existe dentro, e esta simbiose é realmente incrível e numa palavra se resume ao equilíbrio. Portanto, é possível. A proposta deste momento é exatamente, mesmo que não saibamos qual é que é a causa, permitir e pedir ao universo que nos traga a causa que nós nos podemos juntar e podemos fazer doações e podemos ajudar da forma que vos melhor expressar. Portanto, isto também é um outro desafio, porque podemos sempre contribuir de formas muito inovadoras e também únicas. Por isso, esta é a nossa partilha, estamos muito felizes, agradecemos imensamente este momento de inspiração, de presença, de amor, de conexão, enviamos um grande beijinho e estamos juntos para a semana e desejamos desde já uma boa semana.
Obrigado, uma excelente semana para vocês.
E depois de mais este momento mágico, desta viagem incrível, que é com esta sugestão que vai diretamente a cada um dos vossos corações e da vossa...
Olá, ouvintes do Agora, eu sou o Vítor Correia do programa Divulgar-te e estou agora na escuta deste programa excepcional. Contamos convosco.
Mais do que quem escuta, o Vítor, que anunciou esta parceria com este grande programa que vai aliar a arte, à cultura, ao mundo inteiro e em especial à lusofonia. Como formadora de cidadania e tendo dedicado a minha vida sempre na área do direito e outras a vários projetos na área da lusofonia, é com muita gratidão e muita alegria que o Vítor Correia vai nos trazer uma rubrica que se chama Divulgar-te, onde traz as novidades que estão a acontecer agora neste espaço maravilhoso.
Olá, ouvintes do Agora, Divulgar-te no programa Agora, rubrica dedicada aos novos artistas da lusofonia nas mais variadas vertentes. Juntos, espalhamos a nossa arte por toda a parte. Estão prontos para a viagem?
Divulgando a nossa arte por toda a parte.
Sejam muito bem-vindos, caros ouvintes do programa Agora, à primeira edição da rubrica Divulgar-te, comigo Vítor Correia. Nos próximos 15 minutos, vão poder degustar, desfrutar do melhor da nossa lusofonia. E juntos, fazemos a diferença ao espalharmos a nossa arte por toda a parte. A não perder nesta rubrica Divulgar-te, nesta primeira edição, vamos poder ouvir na rubrica Art Session, uma rubrica dedicada aos showcases, de Angola, Elvio, que nos traz Ex-Amor, e Tsunamis, o português Bruno Sobral, mais conhecido por Tsunamis, que nos traz The Sun God. Também, antes de entrarmos na rubrica Art Session, vamos poder ouvir Estrear-te, a voz da sétima arte, uma rubrica dedicada ao cinema lusófono. Estão prontos para a viagem?
Welcome, ladies and gentlemen.
Ao Estrear-te, o cinema lusófono em destaque no vosso Divulgar-te. As grandes produções cinematográficas, enredos, atores e muito mais no Estrear-te, a voz da sétima arte. Sejam bem-vindos, caros ouvintes, ao Estrear-te, a voz da sétima arte. O cinema em português destaca-se nesta nova rubrica do programa Divulgar-te. Façamos juntos esta viagem ao âmago do cinema lusófono. Estão prontos para a demanda? A longa-metragem da realizadora Patrícia Sequeira, SNU, é um filme biográfico sobre a fundadora da Publicações Dom Quixote, que ganhou fama ao ser contra o sistema ditatorial vivido em Portugal. SNU, Abacacis. O filme centra-se no caso entre SNU Abacacis e Francisco Sá Carneiro. Um filme esteticamente bom e sólido, com uma boa banda sonora. Uma história de amor entre duas importantes figuras do panorama português ditatorial. SNU conta ainda com Inês Castelo Branco e Pedro Almendra nos principais papéis. Um filme que vale a pena ver ou rever no seu videoclube. O filme Arriaga, do guineense Welke Bungue, vai estar na competição para melhor curta-metragem nacional a 14 de setembro, no 16º Festival Internacional de Curtas-Metragens de Évora. O filme estreou ainda em Maputo no Kugoma Fórum de Cinema de Moçambique. E, não ficando por aqui a participação em festivais importantes, Arriaga vai estar no Pentedátilo Film Festival, que ocorre de 19 a 22 de setembro em Reggio Calabria, em Itália. Esta é uma curta-metragem que conta a história de um filho de emigrantes da classe média que procura ser aceito pelos jovens do seu bairro, enverdando por caminhos da marginalidade para ganhar esse mesmo respeito. Sousa Martins é o filme que retrata a vida do célebre médico nascido em 1843, filantropo, que se tornou objeto de um culto popular. Um homem da ciência que nos faz viajar pela sua vida pessoal e antropológica e que coloca questões acerca da crença e da sua relação com a cura. Sousa Martins foi escrito e realizado por Justine Lemayeur. A Herdade é o novo filme de Tiago Guedes, com estreia marcada para 19 de setembro. A longa-metragem fala sobre a vida de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do Tejo. Um retrato histórico, político, social e financeiro de Portugal nos anos 40, passando pela Revolução dos Escravos até aos dias de hoje. Uma viagem empolgante aos segredos da Herdade, um filme que conta com o argumento de Rui Cardoso Martins, Tiago Guedes e a colaboração de Gilles Toureau. Herdade é o 8º filme da autoria do realizador Tiago Guedes. Esta foi a primeira edição Estrear-te no programa Divulgar-te. Dentro de 15 dias, nova rubrica com novos filmes de expressão portuguesa para todos os cinéfilos. Um abraço e explorem o que de melhor se faz no cinema lusófono. Ainda neste final do Estreia-te, dois jingles que dedico ao cinema mundial e lusófono. Fiquem bem. Estreia-te, a voz da sétima arte. Rubrica dedicada ao cinema lusófono. As histórias, os produtores, os realizadores, os filmes dos países que falam português. Estreia-te, quinzenalmente no vosso programa Divulgar-te. Estão prontos para a viagem?
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers.
For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives,
but they'll never
take our freedom.
A voz da sétima arte. Estreia-te. Estreia-te, a voz da sétima arte. Rubrica dedicada ao cinema lusófono. As histórias, os produtores, os realizadores, os filmes dos países que falam português. Estreia-te, quinzenalmente no vosso programa Divulgar-te. Estão prontos para a viagem?
Assassinos!
É tu nunca que foste.
Oh, calma, Cambo! Angola, o nosso povo está morto!
O papá morreu pelo chão do Mundongo. Honrou o sangue dos nossos antepassados.
Acha que eles podem me trair?
Acho que o seu herdeiro deve continuar vivo.
Dari, que fica aqui, dá dinheiro, feira, que fica nada. Esse próprio que está sem mim.
Oi, Nhamba! Estão dando alguma coisa ali, Adri?
Alguma coisa ali, Adri, essa daqui?
Já sei, manda boiado, mas essa daqui também faz.
Na minha escola, jogo muita bola. Pego no microfone, faço o que mas fumo cola. Ser famoso eu quero e ter futuro espero. Se tu metes comigo, levas logo.
Isso tu vai chegar, eu tenho certeza que o Padre João não vai querer benzer a cachorra.
Não vai benzer por quê? Que é pequenininho.
Eu mesmo já tenho um cavalo dentro.
Que isso, Chico? Já estou ficando por aqui com essas histórias.
É sempre uma coisa toda esquisita.
E quando se pede explicação, tem sempre um.
Não sei, sei que foi assim.
A voz da sua
mãe. Não, cara, dá o papo. Não gagueja não, dá o papo reto, vá.
Beleza, aonde a gente toma conta aqui, a Maria?
Onde a gente corre a rola, porra?
Estreia-te.
Welcome, ladies and gentlemen.
Ao Estreia-te. O cinema lusófono em destaque no vosso Divulgar-te. As grandes produções cinematográficas, enredos, atores e muito mais no Estreia-te. A voz da sétima arte. Seguimos agora, após o Estreia-te, a voz da sétima arte, rubrica Divulgar-te no programa Agora, de Ana Margarida Forte. Vamos agora entrar nos nossos sabores lusófonos. Vamos agora entrar na rubrica Art Session com três grandes músicos: Elvio de Angola, Maíra Baldaia de Belo Horizonte, Brasil, e também com o português Bruno Sobral, mais conhecido por Tsunamis. Mantenham-se em ótima sintonia.
Art Session, sessões acústicas da lusofonia, ao vivo na tua rádio e no Divulgar-te.
Foi um homem. Foi um homem como eu.
Art Session, quinzenalmente a arte ganha novo formato.
Olá, o meu nome é Bruno Sobral, a.k.a. Tsunamis, e estou no Divulgar-te. Peace.
horas incertas, pedaço do céu. Olá pessoal, eu sou o Elvi e estou aqui no Divulgar-te com o Vítor Correia. Grande abraço. Quanto mais agarrava o amor, mais ele escorria das minhas mãos. Não me mostrava compaixão. Yeah. Tentei decifrar o código do teu coração, mas a armadura era forte demais. Corria atrás da ilusão que criei para ver o sol nascer outra vez. E ele se afastava enquanto eu chegava sozinho no meio do nada. Chorei para hoje poder dizer bye, 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 esse amor. Foi bom quanto durou. Bye, 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 esse amor. Deus ilumina o teu caminho. Bye, 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 bye. Não minto que senti a tua falta, mesmo depois do fim do nosso lar. Mas nós na vida temos que seguir em frente. Yeah, yeah. Corri atrás da ilusão que criei para ver o sol nascer outra vez. E ele se afastava enquanto chegava sozinho no meio do nada. Chorei para hoje poder dizer bye, 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 esse amor. Foi bom quando durou, durou. Bye, 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 esse amor. Deus ilumina o teu caminho. Bye, 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 bye. Foi bom o quanto durou. Obrigado. Um prazer estar aqui contigo. Estou aqui contigo neste programa. Valente. Super poderoso. Sim, senhor.
Obrigado.
Obrigado.
Estivemos com Elvio na rubrica Art Session com dois grandes temas aqui no vosso Divulgar-te.
Art Session. Sessões acústicas da lusofonia ao vivo na tua rádio e no Divulgar-te.
Foi um foi um homem como eu.
Art Session, quinzenalmente a arte ganha novo formato.
Agradeço a todos pela primeira presença nesta primeira edição da rubrica Divulgar-te a nossa arte por toda a parte, neste fantástico programa agora de Ana Margarida Forte. Desde já também um grande abraço a Ana Margarida Forte, agradecendo o convite e juntos, sem dúvida que faremos a diferença.
Divulgar-te no programa agora, rubrica dedicada aos novos artistas da lusofonia nas mais variadas vertentes. Juntos, espalhamos a nossa arte por toda a parte. Estão prontos para a viagem?
Divulgando a nossa arte por toda a parte.
Eu estou super pronta para esta viagem, quero agradecer. Como percebem, este programa está repleto de pessoas extraordinárias e, neste caso, a minha gratidão também ao Vítor Correia, que nos vai trazer todas estas notícias da lusofonia. Como podem sentir pela minha voz, eu estou profundamente emocionada e grata por um programa tão cheio de pessoas que no dia-a-dia transformam a vida dos outros e que fazem a diferença na sua e nas outras como uma inspiração muito positiva. Quanto a mim, já sabem, estou disponível, basta-me contactarem pelo Facebook Ana Margarida Forte, pelo Instagram Forte Ana Margarida, e um abraço a cada um de vocês em qualquer parte do mundo e quando ouvirem. Já sabem que em direto podem ouvir, seguir o programa na página do Facebook agora, clicam no link de cada rádio e em diferido poderão ouvi-lo no guiadaalma.com.br. Gratidão, votos de uma semana extraordinária e, quanto a mim, já sabem, até sempre.